de todos, iniciávamos a Assembleia Municipal. Cumprimentava-vos a todos, os colegas eleitos, Sr. Presidente, a sua pessoa, os vereadores. Cumprimento também os presidentes de freguesia, Sr. Secretário. Cumprimento também para os funcionários do município que estão ainda a fazer horas extraordinárias connosco. Efetuávamos a chamada.
Boa noite a todos. Vou passar então à chamada. Alfredo Barroso. Luís Mónica. Manuel Marovas. Tá. Virgílio Ambrósio. Ana Isabel Valverde. Domingos Boa Vida. Ana Mafalda Gama. Eu. Mariana Reto. Maria Gabriela Oliveira. Eu Gamélio. Domingos Madruga. Paulo Sousa. David Martelo. João Sicnic. Da Carlos Cidade. E Henrique Pereira.
Feita a chamada, submetia à vossa apreciação que as deliberações sejam tomadas em minuta. Alguém vota contra? Não havendo, passávamos à aprovação da ata número 4. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Não, que o Virgílio não esteve presente na última Assembleia, por isso o voto dele, não. A abstenção não. Passávamos à inscrição para o uso da palavra. Quem se quer inscrever? É o Domingos, é o João Pedro, é o Virgílio. Não? Então é o Paulo Sousa e a Mafalda, ok? Para o meu compromisso e com a da última Assembleia, João Pedro.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa noite a todos os presentes. Nós queríamos aqui, os eleitos da CDU, queríamos fazer aqui uma recomendação. Suplemento por trabalho em condições de penosidade e insalubridade. Data de 1998, na aprovação da legislação que regulamenta as condições de atribuição dos suplementos de risco, penosidade e insalubridade. Consagrou as figuras de compensações, suplementos e demais regalias a atribuir em função de algumas particularidades específicas do trabalho prestado no âmbito da administração pública. Aqui se incluindo os serviços e organismos da administração local cuja regulamentação nunca foi efetuada em prejuízo dos trabalhadores, que nunca viram os seus direitos devidamente garantidos. Já em 2008, a Lei nº 12-A/2008, que revogou expressamente o Decreto-Lei de 1998, inscreveu a revisão dos suplementos remuneratórios. Consagração a que não correspondeu, indispensavelmente, a argumentação fazendo com que mais de 20 anos depois este legítimo direito não tenha tido aplicação. Vezes sucessivas ao longo destes anos, designadamente com iniciativas legislativas apresentadas pelo PCP na Assembleia da República, se procurou dar concretização à lei determinando o seu âmbito de aplicação, regras de cálculo e modo de pagamento destes suplementos, bem como dos respectivos complementos a atribuir encréscimos aos referidos suplementos. Considerando que o Orçamento de Estado para 2021 vê finalmente assegurar efetivamente deste direito, ainda que além dos valores que seriam devidos e que a proposta do PCP previa, remetendo para os órgãos executivos das autarquias a sua aplicação direta. Os eleitos da CDU na Assembleia Municipal de Redondo recomendam que a Câmara Municipal proceda à sua aplicação de modo a permitir que o suplemento passe a ser devido a partir de 1 de janeiro de 2021, reconhecendo ao conjunto dos trabalhadores definidos no âmbito da lei que seja reconhecido o grau mais elevado de penosidade, de insalubridade e saúde aos trabalhadores da autarquia pela luta que ao longo dos anos travaram pela concretização deste direito. Os eleitos da CDU. Tem dito, Sr. Presidente. Obrigado.
Muito obrigado, colega. Colega Domingos, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa noite a todos. Sr. Presidente, depois de uma extensa lista de perguntas que já lá vem neste mandato sem resposta, continuo à espera de resposta das últimas perguntas que foram enviadas por escrito. Sei que o município de Redondo foi alvo de um furto de pinhas no valor de 40 euros e que o município de Redondo manifestou o interesse de prosseguir ou de vir a apresentar queixa neste processo. Eu pergunto, Sr. Presidente, se vale a pena, de facto, sujeitar pessoas a um julgamento porque apanharam pinhas no parque de feiras no valor de 40 euros, quando sabemos que há outras situações em que se apanham pinhas, em que se vai buscar água, em que se utilizam bens da Câmara, em que se tiram bens dos estaleiros para uso próprio e a Câmara nunca apresentou queixas. E ainda por cima, nesta altura de Natal, se efetivamente por 40 euros vale a pena. Por falar em tribunal, Sr. Presidente, gostava de saber em que ponto de situação está o processo a decorrer no Tribunal da Propriedade Intelectual em que o município de Redondo é réu. Estava marcado julgamento para 7, penso que era julgamento para 7 de dezembro, foi adiado face à tolerância de ponto. Gostava de saber se existe nova data marcada. Aproveitar para perguntar como é que foi determinada a entrega dos vouchers. Tiro? Pronto. Mas não é preciso começar do princípio. Pronto. Estava a dizer que eu vou fazer sucintamente. Continuo à espera de resposta às perguntas por escrito. O furto das pinhas que ocorreu no Parque de Feiras, sei que o município manifestou junto do Ministério Público a intenção de apresentar queixa. Eu pergunto se vale a pena. Pronto, se calhar não vale a pena. Estamos no Natal, também foram pinhas. Eu percebo a intenção e as pinhas são do município e aí não há dúvida que eu furto. A questão é a oportunidade. E também a questão é que ao menos serviam para alguém comer ou fazer bolos ou fosse logo que fosse e senão ninguém as apanha. E portanto também não me parece que seja por 40 euros que o município perde grande coisa. Depois, queria saber se já há data marcada para o julgamento no Tribunal da Propriedade Intelectual em que o município de Redondo é réu. Queria saber qual foi o critério para a entrega dos vouchers em mão e pergunto porque não sei, é mesmo uma questão de curiosidade. E depois, Sr. Presidente, recebi hoje um e-mail que eu até já me tinha esquecido, que me tinham falado nisto, e num concelho como o Redondo, que tem tanta tradição no ciclismo, eu acho isto incrível. Foi feita uma proposta de um evento desportivo organizado pela Federação Portuguesa de Ciclismo e pela Associação de Ciclismo do Distrito de Setúbal, que, salvo erro, até era onde o Alfredo Barroso, penso eu, pode até ser por lapso, participava ou tinha apoio, enfim, estava envolvido de alguma maneira na altura em que presidiu à Volta ao Alentejo, penso que era com a Associação de Ciclismo do Distrito de Setúbal. E este evento, que era uma prova de ciclismo do Alentejo, foi pedida uma reunião com o Sr. Presidente, não sei se tem conhecimento ou não, que não foi digamos que não foi marcada, não houve interesse nisso, eu também percebo a pandemia, mas não houve sequer interesse na proposta. E eu pergunto se qualquer destas, ou a chegada que tem um máximo de 3.500 euros e que não é muito, ou até um sprint especial que custa 490 euros, se de facto num concelho como o do Redondo, se isto não tem interesse, e porque é que o município optou por não nem sequer aceitar nenhuma destas propostas. Depois, quanto à Câmara, é só, mas eu não posso deixar de dizer uma coisa e vai aquilo, ao encontro daquilo que o Sr. Presidente já disse na reunião de Câmara. A coligação, uma nova atitude, andou por aí a divulgar um panfleto cheio de mentiras ou de meias-verdades. E acho que esta Assembleia não pode deixar passar isto em branco. Porque estes senhores que apareceram agora aqui ao Conselho esquecem-se que já cá estava a CDU, já cá está o Micro há muito tempo, já cá está o PS desde sempre, e nunca fez nada. E vem agora dizer que fez tudo aquilo que os outros fizeram. E o Sr. Presidente já disse isso em reunião de Câmara, está em ata, mas nunca é mais lembrar a nova atitude que, relativamente ao Habita Jovem, deve consultar a alínea I do número 1 do artigo 165 da Constituição da República Portuguesa, que lhes diz, lhes ensina e lhes explica quem é que mexe nos impostos. Quanto à atribuição gratuita dos manuais escolares até ao 12º ano, e se o Sr. Vereador tiver dificuldade ou tiver memória curta, eu tenho aqui os programas eleitorais todos, inclusivamente o vosso, que se contradizem a vocês próprios. Portanto, se quiser consultar, esteja à vontade. Quer a CDU, quer o PS propuseram isto, não foram vocês. Já vinha antes de 2017. E quem fez foi o MICRE. Foi proposta do MICRE. Não venham é pregar mentiras aos munícipes. Redução da taxa de IMI. Aqui neste panfleto, que se chama A Mudança Já Começou, a nova atitude queria baixar de 0,425 para 0,375. E diz que até ao final de mandato ia para 0,30. Já está. Há muito tempo, porque o MICRE, neste orçamento, já tratou disso e, portanto, tinha vindo a baixar, também não foram vocês. Vêm nas propostas da CDU e do PS. A oficina móvel também vem no programa eleitoral do PS. Ah, outra coisa, quanto ao IMI, já agora uma correção nesta vossa lista de mentiras. Não é página 11, é página 10. Vocês propõem isto. Quanto à repavimentação das ruas das aldeias de Montoito, está no programa do MICRE. O programa do MICRE não tem medidas concretas, tem objetivos. Está lá também isto. Convém vocês não esquecerem. Quanto à Serra Dossa, vocês só agora é que a descobriram e nem sequer a conhecem. O MICRE criou o centro de BTT. O MICRE criou o percurso pedonal. A CDU tem um panfleto próprio só dedicado à Serra de Ossa. Está aqui. Só. E o PS tem também para aqui variedíssimas propostas concretas para a Serra de Ossa. Portanto, vocês descobriram, vão até ali à Monte Virgem, fazem uns vídeos muito bonitos, mas não conhecem a Serra nem sabem as suas potencialidades. Depois, a Universidade de Túlio Espanca. Vocês dizem que era a página 14 do vosso programa eleitoral, não encontra lá nada relativamente nem à Universidade de Túlio Espanca, nem absolutamente nada neste âmbito. Portanto, mais uma mentira da nova atitude. E quanto ao Redondo Invest? Bem, era preciso 3 ou 4 orçamentos, se calhar destes, que nós temos aqui hoje para aprovar, para vocês conseguirem fazer alguma coisa que se visse e que tivesse resultados. Portanto, deixem de enganar os munícipes, porque as outras forças políticas, que já cá andam há muito tempo, sabem aquilo que andam a fazer. Vocês não. Muito obrigado.
Ora, muito obrigado. Domingos. Paulo, por favor.
Ora, boa noite a todos os presentes. Começo por lembrar que o MICRE tem sido a força mais votada desde 2005 nas eleições autárquicas. E como temos tido sempre uma postura correta e uma postura saudável nos diversos órgãos, não podemos deixar de passar algumas citações em branco. Primeiro, a coligação PPD-PSD-CDS-PP e UPS continuam a querer dar a ideia que os partidos eleitos na Assembleia Municipal não são os mesmos partidos que estão eleitos e representados na Câmara Municipal e na Junta de Freguesia. Segundo, é na sequência destas ideias que, nomeadamente, a coligação PPD-PSD-CDS-PP pretende passar a todos os municípios do Conselho de Redondo. Se não vejamos, as propostas que pretende apresentar ao Executivo Municipal devem fazê-lo nas reuniões de Câmara, através do seu vereador, David Galego, e não na Assembleia Municipal, como foi recentemente o caso do campo de pádel e as hortas comunitárias, porque a Assembleia Municipal só pode aceitar recomendações e não propostas. Terceira, em relação ao aproveitamento político e à preocupação da coligação PPD-PSD-CDS-PP, no que toca às últimas afirmações da eleita Mafalda Gama, notamos que quem quer tirar partido político das publicações feitas pelo município ou pela autarquia é esta força política. Porque está muito preocupada que o seu vereador, o seu presidente da Assembleia ou o seu presidente da Junta apareçam nas ditas publicações. Ou então, tem a memória muito curta e passa a citar somente dois exemplos dentre muitos. Foi esta força política que publicou há algum tempo, como referência, a empresa Interprev, e na qual um eleito da Assembleia Municipal e desta mesma coligação fez o comentário com a intenção clara de aproveitamento político da anterior dita situação. E quando a Câmara Municipal procedeu à entrega de uma ambulância no valor de cerca de 70 mil euros à Associação dos Bombeiros Voluntários de Redondo, teve o cuidado de convidar algumas entidades, nomeadamente a Junta de Freguesia de Redondo, para assistir à cerimónia de entrega, mas, no entanto, a Junta de Freguesia de Redondo fez a entrega de um caminhão no valor de 60 mil euros à mesma associação unitária e aí não houve o devido cuidado de ter sido feito qualquer convite ao Sr. Presidente da Câmara, nem ao restante executivo. Inclusive, tendo esta entrega sido feita no mesmo dia em que a associação unitária realizou uma festa solidária. Lá diz o velho ditado, faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Quarto, na ata número 24 da reunião de 5 de 12 de 2018, o Sr. Vereador David Galego afirma: os eleitos de uma nova atitude privilegiam a Assembleia Municipal, enquanto Casa da Democracia, para debaterem com todos os eleitos os assuntos de interesse para o Conselho. Ficou mais uma vez claro que a uma nova atitude está sempre pronta para o debate político. Perguntamos nós, será mesmo assim? Penso que não. E vejamos, na última Assembleia Municipal houve de quase tudo, menos debate politicamente correto, inclusive o Sr. Presidente da Assembleia Municipal ter sido chamado a atenção por um eleito da CDU por causa da sua parcialidade na ordem das intervenções, tido sempre optado pelo eleito da coligação PPD-PSD-CDS-PP em detrimento do eleito da CDU, mesmo que este tivesse suscitado a sua intervenção em primeiro lugar. Assim como, numa outra Assembleia, o Sr. Presidente deste órgão não deixou o município colocar uma questão simplesmente porque não tinha colocado assunto na ficha de inscrição. Lá diz o velho ditado, faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Mas estas atitudes são e foram aceites com o compadrio das restantes forças políticas, CDU e PS, porque não esqueçamos que foi com um desejo fervoroso e a votação destas forças políticas que a mesa da Assembleia Municipal foi constituída. Por tudo isto e muito mais, reafirmamos que queremos e somos a melhor solução para a gestão dos órgãos autárquicos do Conselho de Redondo. Com a humildade e dedicação que temos dado provas ao longo deste e de mandatos anteriores e que tem merecido a preferência dos munícipes do Conselho de Redondo. Sim, porque o MICRE tem sido a força mais votada desde 2005 nas últimas eleições autárquicas. Para terminar, desejamos a todos os presentes, seus familiares, a todos os munícipes do Conselho de Redondo, um feliz Natal e um próspero ano novo. Os eleitos do MICRE. Obrigado.
Muito obrigado, Paulo. Uma falda, por favor.
Então, em primeiro lugar, boa noite a todos. Primeiro, eu queria colocar uma questão ao Sr. Presidente da Câmara, relativamente, mais uma vez, à questão das transmissões da Assembleia Municipal. Não sei se está recordado, mas eu, na última Assembleia, fiz a questão que está na página 5 da última ata, que diz, perguntei para quando as transmissões ao vivo das Assembleias Municipais, como tinha sido decidido nesta Assembleia, ao que o Sr. Presidente me responde na página 15, disse que em relação às transmissões das Assembleias, que o Sr. Presidente da Assembleia estava por dentro do assunto. Ora, poucos dias depois desta Assembleia, o eleito Domingos Madruga envia um e-mail ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Redondo que diz, e cito: tendo em conta as explicações do Sr. Presidente da Câmara relativamente à transmissão pública em vídeo das sessões da AM, as quais atribuem a demora a Vossa Excelência, vem solicitar esclarecimentos no sentido de informar se tal fato corresponde à verdade e qual o ponto de situação. Ora, em resposta a esta questão, o Presidente da Assembleia, José Luís Mónica, responde ao e-mail e com o seguinte texto que eu vou passar a ler. Caros eleitos, aproveitando a questão do eleito Domingos Madruga sobre as transmissões das sessões da Assembleia Municipal, clarifico. Contrariamente ao indicado na última Assembleia Municipal pelo Sr. Presidente, a demora no processo das transmissões não se deve ao Presidente da Assembleia Municipal. Como poderão os colegas aferir através dos e-mails que anexo desde a primeira hora, 25 de setembro de 2018, que solicito que o processo avance. Seguidamente à aprovação da moção, solicitei parecer à senhora jurista e enviei toda a documentação para que o Executivo Municipal desse resposta aos pontos incluídos na mesma. Sem resposta, a opção foi solicitar ao Departamento de IT da Câmara Municipal, a 27 de agosto de 2019, que me fosse enviado um orçamento que incluísse todos os pontos indicados em e-mail, que igualmente vos anexo. Como poderão constatar no encaminhamento efetuado pelo IT Rodial ao Sr. Presidente da Câmara, o mesmo solicita autorização que igualmente não foi respondido. Igualmente, no dia 27 de agosto de 2019, fiz seguir um novo e-mail que anexo ao Executivo Municipal, demonstrando o total desagrado pelo irresponsável ato de não resposta ao e-mail enviado 11 meses antes. Nesse mesmo e-mail, volto a referir a necessidade de resposta. Um ano envolvido sobre o envio dos últimos e-mails, continua o Presidente da Assembleia Municipal a aguardar que o Executivo Municipal, e em especial o Sr. Presidente de Câmara, se digne a responder às diversas solicitações. A resposta tida pelo Sr. Presidente de Câmara à questão levantada em sede da Assembleia Municipal não reflete a realidade. Visto que coloquei o presente e-mail com conhecimento do Sr. Presidente de Câmara, apelo que o mesmo possa, em definitivo, dar seguimento ao processo de transmissão das sessões da Assembleia Municipal. Finalizo recordando que cabe ao Sr. Presidente da Câmara dar cumprimento às deliberações da Assembleia Municipal, sempre que para a sua execução seja necessária a intervenção da Câmara Municipal. Posto isto, eu pergunto, Sr. Presidente, o que é que falta para finalmente começarmos a ter as Assembleias Municipais a serem transmitidas? Agora, não posso deixar responder àquilo que foi a preocupação do MICRE com a nossa newsletter, onde nos acusou alguns órgãos de desonestidade política. Pois é, para nós, desonestidade política é os munícipes andarem durante 4 anos a pagar um carro topo de gama para o Sr. Presidente da Assembleia Municipal vir cá presidir 5 reuniões. Desonestidade política é publicitar num vídeo que corre nas redes sociais do MICRE, onde podemos ver uma fotografia do Presidente da Junta de Montoito com uma t-shirt do MICRE, a dizer: já chegaram à freguesia de Redondo, de Montoito, as novas luminárias. Desonestidade é publicitar isto como sendo um trabalho do MICRE. Desonestidade é publicitar no mesmo vídeo, num fundo com a cor do MICRE, com a sigla do MICRE, um passeio micológico que foi organizado pela Câmara Municipal. Desonestidade política é, na carta que acompanha os vouchers que chegaram à casa das pessoas, esta carta vir assinada apenas pelo Sr. Presidente da Câmara. E mais, o texto vir em nome pessoal. Como, por exemplo, diz aqui, como sempre por mim referido. Isto devia ser uma carta do Executivo. Mas não só isso. Nós tínhamos percebido que a nossa newsletter tinha dado asa a uma grande celeuma, mas eu lamento imenso que vocês não conseguiram ler aquilo que nós escrevemos. Porque nós... Lamento que o MICRE não reconheça conceitos como foram atribuídos pela Câmara, nós viabilizámos, etc. Nós não dizemos, por exemplo, na atribuição dos manuais escolares, que a proposta foi nossa. O que nós dizemos é que, pela primeira vez neste mandato, foram atribuídos pela Câmara Municipal de Redondo livros e manuais escolares. Na redução da taxa de IMI, aquilo que nós dizemos é que estava no nosso programa eleitoral uma taxa, chegámos a uma taxa de 10,3%. Vamos chegar hoje. Muito bem, chegámos. Nós não dissemos que foi por obra exclusiva da ação de uma nova atitude. Em relação à repavimentação da rua das aldeias de Montoito, o nosso vereador disse em reunião de Câmara, e vou aqui voltar a repetir, que o vereador David Galego enviou um e-mail no dia, deixa-me ver, 9 de maio, acho que foi, 2018, o vereador David Galego alertou o Presidente da Câmara para uma intervenção urgente na pavimentação das ruas das aldeias de Montoito. A renovação do relevado sintético do Campo do Calvário, na reunião de Câmara, dia 29 de janeiro de 2020, o vereador David Galego indicou ao Sr. Presidente a renovação do relevado como uma das várias medidas que uma nova atitude considerava de especial relevância para o Conselho. Nós não dizemos, em lugar nenhum da nossa newsletter, que somos os únicos responsáveis por estas medidas estarem aprovadas. Congratulamos-nos por elas estarem aprovadas e dizemos que muitas delas estavam naquilo que era o nosso programa eleitoral. Agora, se os senhores não gostam disso, problema vosso. Em relação a que há defesa brilhante com o eleito do PS, fez do micro também, pronto. Só é pena que quando fosse para votar o orçamento, não tivessem aprovado o orçamento, né? Em relação, eu sei que o eleito Domingos Madruga tem um carinho muito especial pela Serra d'Ossa e que toma a Serra d'Ossa como sendo dele, mas não é. E infelizmente nós cá estamos para fazer propostas para a Serra d'Ossa. E vocês votaram contra o orçamento que viabilizava os passadiços, quando tem um vereador em permanência na Câmara. Portanto, a incoerência é mais vossa...
Colegas, isto não é um diálogo. O colega Domingos, quando teve a sua intervenção, ninguém... Não é tive essa, é educação.
Já disse tudo o que tinha a dizer. São tão incoerentes vocês como nos acusam de ser nós. Claro, exatamente.
Muito obrigado, Mafalda. Antes de passar a palavra...
Olha só, eu tenho que voltar a relembrar o provérbio da CDU, usado pela CDU, que é bem prega frente ao mar.
Vou, antes de passar a palavra ao Sr. Presidente, só... O colega não se inscreveu para o uso da palavra. Deduzo que seja para a intervenção para da honra, por favor.
É apenas para usar a palavra em defesa da honra, porque foi aqui dito que o Presidente da Assembleia usou um carro topo de gama para vir a 5 reuniões da Assembleia Municipal. Já demonstrei todo o trabalho que foi feito, independentemente de gostarem ou não gostarem, durante os muitos dias, porque vinha 3 dias, 3, 4 dias por semana para a Câmara trabalhar, e os planos que foram feitos. Portanto, o Presidente, eu, como Presidente da Assembleia Municipal, no mandato anterior, não aceito que venham para aqui mentir, que é para não dizer usar outra palavra, dizendo que tinha um carro topo de gama para vir às reuniões da Assembleia Municipal. Posso demonstrar o trabalho que foi feito e se neste mandato, porque falou-se em vir às reuniões da Assembleia Municipal, tenho um carro Seat Ateca, que é aquele que uso para vir às reuniões da Assembleia Municipal neste mandato. Não tenho nenhum carro da Câmara atribuído. Portanto, vir para aqui levantar esses falsos testemunhos é uma prova de má fé, de falta de educação, e que é para não usar a mesma linguagem que já tem sido aqui usada. Muito obrigado.
Muito obrigado. Antes de passar a palavra ao Sr. Presidente, esclarecer só o colega Paulo Sousa de as seguintes situações. Levantou aqui que eu não dei a palavra a um munícipe porque não tinha assunto no pedido e que também na Assembleia Municipal só se fazem recomendações e não se fazem propostas. Eu deduzia que nesta altura do campeonato se lesse o regimento da Assembleia Municipal. Para já, apresentar a Assembleia Municipal, na linha J do número 6, diz que exerce os poderes funcionais e cumprir as diligências que lhe sejam determinadas pelo regimento da Assembleia Municipal ou pela Assembleia Municipal. Relativa à primeira situação, é só por ordem, em que diz que eu retirei a palavra a um munícipe por não colocou o assunto. Chama a sua atenção para o artigo 20, período da intervenção do público, na linha 2, os cidadãos interessados em intervir para solicitar esclarecimento terão de fazer antecipadamente a sua inscrição, referindo nome, morada e assunto a tratar. Relativamente à segunda insinuação que faz, tem a ver com só se poderem fazer recomendações e não propostas, chama a sua particular atenção para o artigo 60, que diz dos direitos dos membros da Assembleia Municipal. Na linha B, diz apresentar propostas, moções e requerimentos. Esperava eu que, à data de hoje, se conhecesse aquilo que regulamenta a Assembleia Municipal. Foi só um esclarecimento para as duas situações que aqui levantou. Sr. Presidente, por favor.
Obrigado. Muito boa noite a todos. João Pedro, aquilo que está inscrito no Orçamento de Estado, isto já foi levantado numa reunião de Câmara, é uma inscrição sobre o suplemento adicional de salubridade e risco. Nós, neste momento, ainda não foi publicado o Orçamento de Estado. Eu disse isso na reunião de Câmara e repito aqui. Se vier publicado e definido, é evidente que a Câmara do Ronde será das primeiras a aplicá-lo. Se vier mencionado e esperar por regulamentação, só após essa regulamentação, isto fique claro, enquanto não for regulamentado, não tem força, não tem poder de lei. Domingos, rapaz, já não sei qual é que é a resposta que não respondi. É melhor ir rever os e-mails. O furto das pinhas. Eu fui surpreendido, quando me chegou do tribunal, a participação da GNR, que nem eu tinha conhecimento das pinhas. Com fraqueza. Aliás, até sou mais franco. Nem sabia que aqueles pinheiros tinham já pinhas. Agora, quando é detectado pela GNR e apanhado a flagrante, a GNR é obrigada a comunicar no Ministério Público. Eu já tive uma reunião com um jurista e a minha opinião foi esta. Parece que andamos aqui a brincar aos furtos por 40 euros andarem a chatear. Mas isto é o meu desabafo como cidadão. Como Presidente da Câmara, não sei se poderia agir assim. Está a ser esclarecido. Mas só depois. Não apresentamos queixa. A questão do processo que está em tribunal foi adiado, a marcar numa data posterior, não sei quando. Eu vou esclarecer esta questão deste processo. Parece que a Câmara cometeu aqui um crime, não é? E isto explica-se em 2 minutos. Há um senhor que, 2015, salvo erro, solicitou fazer um vídeo sobre as ruas floridas, se a gente se importava. Ou 2013. Talvez até 2013. Que era para depois vender mais tarde. E a Câmara autorizou. Autorizou. Sem qualquer compromisso. Não havia governo nenhum. Tentava promover a rua. Se ele tivesse o esse. Bem, sei que fez o vídeo. Meteu aquilo lá a vender e não vendeu. Não vendeu, porque aquilo de rua tinha pouco, é mais o trabalho dos carpinteiros, os locais, essa coisa toda, não vendeu. Não vendeu, mas ofereceu uma série deles à Câmara e o vereador da altura pediu-lhe autorização verbal para alterar a capa. Não era para a Câmara vender, como não foi, foi para distribuir alguns desses vídeos para a malta que estava envolvida na construção das ruas. Isto tudo acordado. Quando é que é o nosso espanto vir a solicitar uma indemnização porque alterámos a capa e aquilo tinha direitos de autor. Mas até aqui ainda vá, não vá. Nós podíamos pagar os direitos de autor. O Bromec pede uma indemnização, o número já não estou a precisar, 45 ou 50 mil euros. Não são números. Isto não são números. Até porque depois chegámos a acordo, a Câmara acabou por comprar aqueles vídeos, deu 2 mil euros pelos vídeos e pensámos que o processo estava sanado. Mais me espanta depois, quando vem através do Tribunal o pedido da mesma indemnização. Já não era 45, salvo erro, era 36. Vai para o Tribunal. E vamos ver. E vamos ver. É esta situação que se prende e aquilo que o Domingos se refere. Agora teve marcado para Lisboa, mas entretanto foi adiado. Não sei se o Domingos conhecia a história. A história é esta. Do financiamento já não sei. Critério, o critério da atribuição dos vossos. Nós tínhamos de seguir um critério, que aliás foi discutido até a reunião de Câmara. O critério para a atribuição dos vouchers foi com base nos contratos de água. Portanto, ele é um puro agregado familiar. Eu pensava que era isso, o critério de distribuição, pensava que era isso. Com base no voucher, consultámos todo o comércio, todo. Deixámos serviços públicos, fora bancos, isso, é que deixámos de fora. Mas consultámos todo o comércio. Surpresa minha aderir o 100, aliás, está lá a listagem de todos aqueles que aderiram. O que está acordado com as casas comerciais, a pessoa vai à casa comercial, entrega o voucher, desconta na despesa o voucher e, por sua vez, depois o comerciante, o cabeleireiro, sei lá, tudo aquilo que lá está, entrega os vouchers na Câmara e será ressarcido do dinheiro, de acordo com o número de vouchers que entregar. É isso que está acordado. Ah, epá, está a ser entregue pessoalmente. Está a ser entregue pessoalmente e o processo ainda não está concluído. Há de ficar em segunda-feira. Concluído. Entregue pessoalmente. E que isto depois obriga a ir até lá mais do que uma vez. Enfim, como foram também os cabaços. A prova de ciclismo não corresponde bem à verdade. Nós sempre estávamos interessados numa passagem. Nós comunicámos que estávamos interessados numa passagem. Porque aquilo vinha com... Domingos. Agora já não me recordo.
Domingos, se calhar fazias o microfone para ficar todo...
Pois.
Havendo algo oficial, então, acho que deve ficar na...
Há uma resposta a dizer que estamos interessados numa passagem.
Sr. Presidente, diz aqui assim o mail. Se agora conseguir abrir. Conforme falado telefonicamente com tal pessoa, anexa a proposta do Grande Prémio de Ciclismo do Alentejo.
É isso.
O nosso interesse é apenas saber a não resposta para a reunião com o excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, sabendo nós que o município de Redondo é o município do país com maior tradição no ciclismo. E saber também porque é que a proposta não foi aceita.
Não. Foi comunicado numa passagem. Pronto. Não estou a desmentir. Mafalda, na próxima Assembleia, tenho muito gosto em trazer aqui os orçamentos de transmissões das Assembleias. Adquirir ou contratar. E acho que respondi a tudo. Esta questão do carro, palavra de ordem.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Não merece qualquer consideração.
Não havendo nada mais no período antes da ordem do dia, entrávamos no período da ordem do dia. Ponto 1, informações. Alguma questão? Não havendo, passávamos ao ponto 2, apreciação da informação sobre a atividade municipal. Virgílio. Falta. Só para ver se eu não. Então, colegas, é o Virgílio, o Domingos, a Mafalda, o Diogo e a Mariana. Virgílio, por favor.
Olá, boa noite a todos. São duas ou três perguntas aqui, muito simples. Uma é a questão do Museu de Arte Pastoril. O Museu de Arte Pastoril aparece nas grandes opções do plano só para 2021, contudo, neste documento. Só para vos dizer que ao longo dos anos todos que a intendência municipal tem sido sempre alguma discussão com este documento. Eu não concordo com a maneira como ele é feito e tem sempre aqui algumas discussões. E então, aqui a questão do Museu de Arte Pastoril, como só aparece em 2021 nas grandes opções do plano, e aqui já aparece em concurso. Porquê? Porque esta rapidez, há outros museus, há o do Mel, da biodiversidade, da ruralidade, há aí uma série de coisas que não que transitam de ano para ano e não aparecem, não sei, este apareceu este ano e já está a concluir. Outra das coisas que eu gostava de perguntar ao Sr. Presidente, e tem a ver com o Montoito, também sempre achei que havia aqui uma grande distinção entre o que era Redondo e o que era Montoito, e Montoito era sempre um bocado relegado para segundo plano. Nesta lista, que é, acho que é a página 3, onde está a realização de compras de bens e ou medicamentos pedidos, se nós verificarmos, tanto para Montoito como para as aldeias de Montoito, há uma única distribuição, uma única entrega de medicamentos. Eu não sei se a divulgação terá a ser bem feita nas localidades. Montoito, a CDU tem vindo aí ao longo destes anos todos a arrastar-se com uma questão de uma ambulância que a malta tinha em Montoito e que de repente perdeu. Agora também se verifica que o apoio eventualmente aqui aos munícipes de Montoito na questão do Covid não está a ser, penso eu, bem divulgada, porque de facto não há grande adesão por parte da população. Era só isto.
Muito obrigado, Virgílio. Seguindo a ordem, Domingos, por favor.
Sr. Presidente, aqui é uma preocupação com o percurso pedonal entre o Poço da Ramalha, um sítio que eu terei muito gosto em mostrar aos nossos. Estava eu a dizer que é uma preocupação com o percurso pedonal entre o Poço da Ramalha, um sítio que eu terei muito gosto em mostrar aos elementos da Nova Atitude, e à Azenha, que é outro sítio que eu também terei muito gosto em lhes mostrar. Existem ali vários problemas e eu gostava de saber se a Câmara pensou nisso e se já tem solução para eles. Primeiro é aquela ribeira, enfim, pelo descuido das autoridades competentes, nunca, e as autoridades competentes não são de maneira nenhuma as municipais, são aquelas que têm a ver com os cursos de água, com o ambiente, com a floresta. Aquilo nunca foi limpo e permitiu que a pessoa que mora ali acumulasse ou atirasse para a ribeira muitíssimas coisas ao longo dos anos. E agora, com a limpeza do terreno, tudo isso ficou à vista. E, portanto, se existe solução para aquilo. Outra questão, e que me preocupa bastante mais que isso, é a questão dos cães, do cheiro nauseabundo que ali está, e de toda a porcaria, porque aquilo vai entre Clive para a ribeira, e de toda a porcaria que vem por ali abaixo e que cruza o percurso. E, portanto, como é que a Câmara, se não pensou nisso, ainda vai a tempo, antes da inauguração em março do percurso, como é que pretende resolver isso? Porque isso passa também um bocado pela sensibilização da senhora, do próprio proprietário do terreno, que é a Fundação Henrique Liotte, e, portanto, tentar que aquilo seja aquilo que se pretende e não aquilo que lá está. Obrigado.
Muito obrigado. Mafalda.
Senhor Presidente, na página 2, na página 8, na cultura, eu gostaria de mais esclarecimentos sobre os seguintes pontos. Emissão de declaração de apoio da candidatura das produções Real Pelágio, Associação Cultural, ao programa da DG Artes de apoio a projetos, procedimento simplificado no domínio de circulação nacional. Outro ponto, reunião com o coreógrafo Rui Horta, espaço do tempo, no âmbito da preparação, declarações e documentação da candidatura conjunta a submeter ao concurso Connecting Dots, Mobilidade Artística e Desenvolvimento de Públicos, Mecanismo Financeiro e Grants, Direção-Geral das Artes. E um terceiro ponto, reunião com o representante da Associação Música Portuguesa a gostar dela própria, no âmbito da intenção de celebração de protocolo de cooperação que visa a defesa, a valorização e a salvaguarda do património material e imaterial do Conselho. Gostaria que me esclarecesse o que é que são estes pontos e o que é que está aqui envolvido. Na página 9, também relativamente à cultura, no ponto preparação e acompanhamento do fotógrafo Nuno Gonçalves para fotografar os painéis relativos à vida e obra de Santo António no âmbito de um projeto do Museu de Lisboa, Santo António, coordenado por Pedro Teutónio Pereira. Gostaria de saber o que é isto. Na página 9, no separador que diz Oficina das Ruas Floridas, seguidamente diz preparação da elaboração da Feira do Livro de 2021. Gostaria de saber porque é que está neste separador e o que é que foi o ateliê online Halloween. Na página 12, na educação, programa integrado de combate ao insucesso escolar. Atividade interrompida devido à suspensão das atividades escolares a que obrigou a pandemia Covid-19. No entanto, a Câmara Municipal, preocupada com a educação escolar dos alunos do Conselho e tendo em conta as condicionantes impostas pela pandemia às famílias do Conselho, disponibilizou-se para levar a cabo a distribuição e entrega dos trabalhos escolares ao domicílio dos alunos com dificuldades no acesso aos mesmos via online. Ora, porquê é que esteve interrompido se esta atividade é respeitante ao período desde a última Assembleia e a escola está em funcionamento? Este texto está um bocadinho confuso, não se percebe bem o que é isto. Na página 14, no desporto, elaboração das novas regras de utilização da piscina municipal coberta, bem como o plano de contingência, tendo em vista a futura reabertura, conforme normas e orientações da DGS. Queria saber para quando está prevista a reabertura e que alterações é que vão vigorar, se o Sr. Presidente já me conseguir dizer. Também na página 14, mas no turismo, organização e preparação do terceiro trimestre do Redondo à Mesa. Não será o quarto trimestre? Está aqui erradamente terceiro trimestre. Continuando na página 15, divulgação junto de... Estes últimos dois pontos são gralhas que eu detetei que convinha serem corrigidas. Divulgação junto de vários meios de divulgação gastronómica da Semana das Migas e da iniciativa do Redondo às Mesa. Devia ser à Mesa. E depois, preparação e organização junto dos agentes económicos da lista ou para oferta dos vouchers de Natal. Devia ser para oferta dos vouchers de Natal.
Muito obrigado. Diogo.
Boa noite a todos. Não sei se me conseguem ouvir. Antes de mais, só esclarecer um dos eleitos, o eleito Domingos, que está a parte de usar palavras como faltar à verdade e mentira e por aí fora, dizer que os elementos da Nova Atitude não conhecem a Serra d'Ossa, pois se calhar devia retratar um bocadinho as palavras que está a usar. Relativamente ao ponto 2, gostaria de perguntar ao Sr. Presidente, na página 2, nos projetos, há um centro de formação e inovação nas antigas cadeias. Era se o Sr. Presidente podia explicar qual é que é a ideia do projeto à Assembleia. Na página 15, onde se fala dos cabazes de Natal para 2020, se era possível sabermos quantas foram as inscrições recebidas e se a Câmara tem ideia ou uma estimativa de quantos agregados poderiam efetivamente ter se inscrito e que não o fizeram. Isto para fazermos um balanço. Na página 11, na atividade do Centro Lúdico do Redondo, as AECs, se o Sr. Presidente nos podia explicar quais foram então as ECs que se efetivaram. Na página 17, saber quantos foram os restaurantes que aderiram. O Sr. Presidente já respondeu que foram à volta de 100.
Restaurantes não.
Estou a fazer confusão. Quantos restaurantes aderiram aqui à Semana das Migras? Se tem uma ideia ou uma estimativa de quantas pessoas ou qual foi o movimento associado à dinamização desta atividade e que crescimento é que isso trouxe tanto aos restaurantes como ao concelho? Também na página 15 há aqui um ponto que diz participação em reuniões de trabalho com a Associação dos Municípios Portugueses do Vinho para possível integração em projeto enoturismo.pt e plataforma Smart Farmer Oikos. Queria pedir ao Sr. Presidente também se nos podia dar uma explicação sobre este ponto. Relativamente aos vouchers, o Sr. Presidente diz que foram todos convidados. Só tentar perceber que tive indicação de que pelo menos uma das adegas não foi convidada, se houve alguma falha na comunicação, e por que razão na listagem não aparecem todos os nomes, tanto nas redes sociais, vários dos agentes económicos vieram referir que também tinham aderido à iniciativa e não estavam listados.
Não estou a perceber. As adegas.
Relativamente aos vouchers, houve adegas que não foram contactadas. Não sei se o Sr. Presidente tem conhecimento ou não, se houve algum problema ou se foi um lapso, se houve um esquecimento. E também saber por que razão houve agentes económicos, usando a mesma expressão, que aderiram ao evento, aos vouchers, e não aparecem listados na lista da Câmara. Ficaram então depois retratar das redes sociais o mesmo. Obrigado.
Obrigado. Mariana.
Ora, boa noite a todos. Queria só fazer uma pergunta ao Sr. Presidente. Ela vai um pouco de encontro já ao que o eleito Domingos, Diogo Amélio, peço desculpa, questionou também. Mas vai um pouco mais à frente, que tem a ver com a entrega dos cabazes de Natal. Sei que essa ação tentada a decorrer, gostava de saber se a ação está concluída e se tentada a correr normalmente, se tem havido alguma queixa por parte dos municípios e provavelmente poderá haver alguma falta de informação que não chegou aos municípios, porque eu sei que há municípios que se queixam que não foram contemplados com o cabaz. Poderá ser apenas uma falta de informação? Mas eu gostava de saber como é que foi feito o critério e como tentado a decorrer a atribuição dos cabazes de Natal. Obrigada.
Obrigado.
Estão aqui uns quatro resumos na página 6 e 7. E de qualquer forma, aqui na página 7, esse quadro está um pouco mais detalhado. Mas gostava de perguntar, relativamente às Falcoeiras, foi de longe a localidade da Freguesia de Montoito mais contemplada por estas visitas de apoio, tem 14 pedidos de recolha de lixo. Foram feitos 560 quilómetros. O que eu queria perguntar é se cada vez que há um pedido de recolha de lixo, sai um caminhão aqui de Redondo, vai fazer a recolha de lixo a esse munícipe e volta para trás? Ou faz parte do percurso normal que vai à Freguesia de Montoito, à Aldeias e Montoito? E depois faz a recolha normal. Perguntar ainda se este trabalho não poderia ser feito por os funcionários que existem afetos com contrato com a Câmara de Redondo e que trabalham na Freguesia de Montoito. Porque estes 14 pedidos de recolha de lixo por 560 km é claramente uma deslocação Redondo, Falcoeiras, Redondo. Era só isso. Obrigado.
Muito obrigado a todos. Sr. Presidente, quando quiser, tenha a palavra para as respostas.
Sim, senhora. Obrigado, Sr. Presidente. A ver se consigo responder a tudo. Eu estou com um problema nos ouvidos e quando digo para tirar é mais que tu mesmo. Estou constipado e tenho os ouvidos apanhados. Virgílio. Arte pastoril. num processo de consulta à obra. Isto não é de um momento para o outro. Isto é um processo que se iniciou ainda em 2018. E isto é um redondense que tem uma coleção magnífica que acedeu a título gratuito à Câmara desde que ela fosse exposta para o público a poder visitar. O processo tem 2 anos. Ainda o Virgílio também fez a mesma pergunta. A entrega de material. Vamos lá. Eu também vou tirar isto. Esta situação pandémica levou-nos a criar um serviço de proximidade e permanente. Nós, cada vez que temos conhecimento de um infectado, entramos em contacto com ele, assim que nos for transmitida a identificação da pessoa infectada. E este acompanhamento depende de situações mais graves ou não, se há crianças ou não, se é idoso ou não, porque tanto se pode fazer um contacto diário, e este é obrigatório, como se pode fazer até mais do que um. E tivemos situações, chegámos a fazer 3 e 4 no mesmo dia. Os técnicos da Câmara. E às vezes lá vamos, e o apoio que prestamos é de acordo com aquilo que nos é solicitado. Nem sempre, nem todos, nem necessitam que a Câmara se desloque ou para ir à farmácia, ou para ir ao padeiro, ou para ir ao supermercado, ou para ir buscar a reforma, ou para... também fizemos isso. Ou até para despejar o lixo. Não este lixo que o Daniel se referiu. E essa informação que aí está, depende de situação para situação. Nós, felizmente, a situação que tivemos em Montoito foram duas comunidades de estrangeiros, e já foi até há bastante tempo. Uma de brasileiro e outra de cabo-verdianos. Que, aliás, deixaram a Vila de Montoito, algum deles, ainda infectados, e foram para os seus conselhos de residência. Aldeias de Montoito ainda não tivemos ninguém. Felizmente. Tivemos uma situação nas Falcoeiras, do indivíduo, que ultrapassou mais de um mês confinado. Por isso, tanto quilómetro. Porque uma das primeiras coisas que fazemos é criar um recipiente por cada casa onde exista um infectado. Um recipiente próprio. E não é o carro do lixo. E não é o carro do lixo que lá vai. E não é o carro do lixo que lá vai. Há de ir lá alguém da Câmara fazer essa recolha. Ele é condicionado em sacos próprios e só depois é que entra no carro do lixo. Por isso, ainda bem que o Montoito não tem necessidade, não está referenciado como esta necessidade, como acontece, por exemplo, nos fóruns. É que chegámos a ter quase 20 de pessoas infectadas nos fóruns. 20. Montoito, não. Tivemos aqueles, não tivemos mais ninguém, nas Falcoeiras tivemos um. Felizmente. E assim, já o mesmo não se pode dizer em relação a Santa Susana, já o mesmo não se pode dizer em relação ao Freixo. Tem tido com alguma frequência. E até estes números aí variam, tem a ver essencialmente com isso, e há pessoas que até dispensam estes serviços porque têm familiares por perto e são eles, ou filhos, ou irmãos, ou pais, e são eles que têm dado resposta a estas necessidades. Isso respondi logo o Daniel, na mesma altura. Amigos, todos os nossos problemas fossem a linha da água. O outro é pior. Mas é um assunto que está a ser tratado, tanto com os proprietários do terreno e não sei se já se falou com a pessoa que lá mora, mas se não se falou, vai-se falar também com ela, porque aquilo não se pode manter. E muito menos com atitudes ou situações que têm ocorrido e ainda aquilo não está aberto. Eu tenho conhecimento delas, é-me transmitido cada vez que há uma situação dessas, é-me transmitido a questão da Ribeira, isto é como tudo, quem devia de limpar a Ribeira, sabemos quem é, não é? Não é só aplicar multas. Se a Câmara lá for limpar e não der conhecimento, é multada. Não sei se vocês sabem disso. A competência é da APA. Mas se a Câmara lá for limpar e não comunicarem, é multada porque entrou. Foi limpar uma linha de água que não é da nossa, não é da sua competência. Mas é um assunto que está a ser tratado e certamente quando abrir. Aliás, temos que fazer uma guarda nessa ponte, temos que reforçar o aterro nesse sítio. A primeira ponte, se encontra, já está construído tudo nesse. A seguir o posto de arremalho. Também se tem que fazer em uma guarda, principalmente do lado esquerdo. Mafalda, na página 8 há aqui uma série de coisas que isto tem articulação com o CIMAG, que são projetos intermunicipais. Há aqui um outro, que é representante da Associação de Música Portuguesa, gostar dela. Isto é... gostar dela própria. Isto é uma proposta que surgiu na Câmara, o abrigo deste projeto, para fazerem uns vídeos, e aquilo vai desde o contar décimas, cante popular, até o fabrico das meias, da pintura alentejana, engloba isso tudo. Depois, na página 9, já não me recordo. Epá, eu não sei, não me estou a recordar com a fraqueza. Tem a ver com um livro que vai ser publicado sobre os azulejos em Portugal. Aliás, já é a segunda publicação. Página 12. Ou estar a fazer uma atividade específica depois para a Feira do Livro, que organiza a Feira do Livro é a biblioteca, como vocês sabem, né? Mas pode ter uma atividade específica para isso. A oficina das ruas, como tem em algumas datas específicas, que faz alguns trabalhos, como isto aqui do Halloween, que penso eu, que é fazer uns chapéus, fazer umas coisas, umas máscaras e tal. São atividades da Feira do Livro, podem estar relacionadas. Na página 12. Ah, sim senhor, do abandono escolar. Vamos lá ver. Este projeto do insucesso e do abandono escolar não é feito só na escola. Está vocacionado para Montuito. E isto é um projeto que vai além da escola. A ser trabalhado também as famílias. Porque só assim é que ele pode ter algum êxito. Porque de outra forma não tem. Sim, mas é isso. Mas quando diz que é interrompido, tem a ver com isso. Era o trabalho que se estava a fazer também com as famílias. Depois, na página 14, abertura das piscinas. Bem, piscinas cobertas, aliás. Cita de uma boa intervenção, não é? Já os planos de contingência, lembra todos os edifícios, têm planos de contingência e se não tiver é porque o edifício está fechado. Isso tem que ser feito para todos. Aliás, à semelhança deste, não é? Só estamos aqui porque isto é um plano de contingência. Mas necessita de mais do que isto, a piscina coberta. São edifícios até há alguns anos e necessitam sempre de intervenções, como é natural. A previsão, neste momento, não a tem. E mais? Deve ser. Deve ser o quarto trimestre, que é o das migas. É o que faz sentido. Diogo, o Centro de Formação e Inovação é o aproveitamento dos antigos estaleiros, onde era a cadeia, dos antigos estaleiros, era um projeto com alguma envergadura. Aquele é um projeto que até foi discutido e articulado, ele não está concluído, discutido e articulado, até com a Universidade de Évora e com a Universidade do Minho. O que se pretende ali é instalar um conjunto de serviços de acordo com o que aqui está. Mais inovação do que formação. Mas também a formação é com base na inovação. Não sei se me estou a fazer entender. Está bem? É provável, tem uma zona que até prevê a transferência da biblioteca de onde está lá para baixo. Tem uma, tem uma galeria de artes. Tem um espaço destinado, que é esse que foi articulado, que é uma coisa que está a funcionar no norte do país, através da Universidade do Minho, está a ser transferido cá para baixo. E só duas câmaras que aderiram a isto, Forguengos e Arredondo. Mais ninguém. Que é as chamadas casas de... Está uma designação, está-me a faltar o termo. Simplificando, um curso de mestrado. Nós tivemos aqui um número significativo de alunos. O curso de mestrado é dado dentro destas instalações. Não há necessidade de deslocarem à universidade. Isto via Skype, teleconferência, e por no WhatsApp, e nessas coisas todas que há hoje. E as pessoas não têm necessidade de deslocar à universidade. Temos é que ter um número suficiente, como é lógico. É quando digo um número suficiente, né, tem lá 60 alunos. Basta lá ter 12. Basta lá ter 12. Isto aqui é articulado com as universidades. Mas continuo-me aqui a faltar. Aqui a faltar um termo. Casas de. Aqui a bocado lembro. Hã? O objetivo é esse. É aproveitar aquele espaço que está no sítio onde está. Nós temos a biblioteca encravada onde está. Transportá-la para baixo. Provavelmente. O centro lúdico remodelado até de uma outra forma também, criar onde estava, eu estou a ver o projeto, onde estava aquele tapiz dos carros, está previsto ser criada uma galeria de arte, exposições, está bem? Os cabazes do Natal, aproveito esta oportunidade para dizer, ou para informar, nós estamos a distribuir 1.117 cabazes. Desses 1.117 cabazes, 69, levantamento feito pelos serviços, foi para famílias carenciadas. Aliás, no ano passado, se o número não falha, tínhamos atribuído 34. O ano passado, este ano, subiu para 69. Os outros cabazes, uns são para os funcionários da Câmara, em substituição do almoço de Natal. Hã? Epá, é número de um dos 300, porque a gente também considera, malta que andei por desemprego de funcionário nestas alturas. 300, está bem. O resto foi para formatos. E que se meteu com bastante antecedência para as pessoas se inscreverem, porque nós não temos uma base de dados para irmos aos reformados. Porque aqui são reformados, sejam eles carenciados ou não. É para reformados. é tal e qual como nós fazemos o almoço de Natal, para todos os reformados, independentemente do seu rendimento. E aqui fizemos a mesma coisa. Agora, tinham que se inscrever. Epá, quem não se inscreveu, ele tinha um período. Nós tivemos que consultar e adquirir as coisas para fazer os cabazes. Pois estamos prontos agora. Aliás, há um despacho meu que vai até uma reunião a ratificar. Para ganharmos aqui algum tempo, que estas coisas demoram. E então, epá, o que está a ser distribuído é de acordo com as inscrições que as pessoas fizeram no serviço. Podia ser presencial ou por telefone. Estava lá tudo. Estava lá tudo escrito. Aliás, que era aqueles cartazes que estavam distribuídos. Redondo solidário. Algum reformado, e eu acredito que há já tem muitos, não recebe porque não se inscreveu. Não é? Já agora de referir isto também. Nós vamos distribuir 2.800 vouchers. Está previsto. Provavelmente vai ultrapassar um bocado. Porquê? Como a base de dados é as temas no serviço de águas, ainda existem algumas pessoas que não têm contratos de água. Nós agora temos que os identificar e vamos lá com o voucher. É mesmo, não vão ficar de fora. Não são assim tantos. O Ordonte tem 97 e qualquer coisa de fornecimento de água domiciliar. 97%. Também já agora de referir, é importante que se saiba isto. Nós consultámos todos os comércios. Todos. As adegas é um produtor. Não tem porta aberta. Só uma. Ou loja. Cuidado, já lá vou. E então, ou eles não aderiram e foram consultados, ou então por não ter a porta aberta, podiam não ter sido consultados. Agora, o resto está lá. Se algum foi consultado, nem todos quiseram. Houve quem não quisesse. Quem não quis. Mas é ainda há bocado aqui, referi que tem. Ele até dá para arranjar unhas. Os vouchers. Nós não limitamos. Não limitamos. Agora, são 2.800 vouchers. Se prevê, provavelmente vai ultrapassar este número. Mas também, os cabazes foram feitos nos serviços com produtos adquiridos, todos eles no concelho. Todos. Os queijos são das aldeias. Os enchidos são das aldeias e de Monte Oito. O vinho é da adega. O mel, e foi os produtores de mel. Os bolos reis. Consultámos todas as padarias. Aliás, houve uma que para mim disse que não fazia, que era muito bolo rei. Existe às vezes as mulheres dizem umas coisas acertadas, entre aspas. E a mulher do padre disse, não, isto é uma oportunidade. A gente compromete-se, vamos lá. Nós fazemos 400, mas fazemos 200 e tal. Está bem? É tudo produtos do Conselho de Redondo. Do Conselho de Redondo. Não está lá nada, não seja daqui. Não está lá nada, não seja daqui. As AECs, não sei bem qual era a pergunta, porque as AECs estão a correr normalmente. As AECs obrigatórias, em inglês, a música e a educação física. Isto é aquilo que a gente tem contratualizado com o gesto. Ou depois a Câmara, para além disso, oferece expressão plástica, dança, como é que é o outro? O do relaxamento. Não estava a faltar o nome. Não. Dança. Em dança. Outra aquela... Epa, agora... Relaxamento dos miúdos. Meditação. Né? E depois as outras atividades das piscinas e outras lúdicas feitas, e outras atividades lúdicas feitas dentro do centro lúdico com técnicas da Câmara. Nós oferecemos mais do que aquilo que está contratabilizado com a DGEST. Agora deu qual era a outra que estava a seguir. Sobre? Ah, está esclarecido. Há quantos restaurantes xandarentes? É o que cá está. É o que eu tenho aqui. Vá. Entre 15 e 17. É todas. Entre 15 e 17. É pá, isso não tem. Não tem. A cidade não tem. Se calhar devíamos ter, mas não temos. Isso. Cuidado que estas semanas temáticas têm por base o redondo à mesa. E isto é discutido com os restaurantes. O programa é feito de acordo com as propostas dos restaurantes. As reuniões da Associação. A Associação de Municípios Portugueses do Vinho, reuniões que é habitual numa associação destas, agora até vai haver online, é só se é que pode ser. Eu não sei que dia é que é, entre todas as câmaras que a compõem, haver uma troca de produtos de cada concelho. Pois é aleatório. É como se fazem nos grupos de pessoas que trocam prendas entre si. E acho que está tudo. Mariana, acho que respondi à questão dos cabazes.
Só persiste aí uma pequena dúvida, mas isso também deverá ser esclarecido. Por exemplo, no mesmo agregado familiar é atribuído apenas um cabaz por cada agregado?
É por agregado.
Ok, portanto era só essa dúvida que é por persistia. Agregado. O restante já foi esclarecido. Obrigada.
É por agregado um cabaz. A única diferença que há é o cabaz social. Os outros são todos iguais. Tem 5 produtos, 6 que há bocado de referir. Os outros não, tem mais do que isto e varia o consoante se é idosos ou social, ou se é um agregado que tenha crianças, o cabaz é diferente. Daniel, já tinha respondido.
Obrigado, Sr. Presidente. Ponto 3, informação sobre a situação financeira do município. Tenho um documento convosco, não sei se querem algum esclarecimento adicional, Sr. Presidente. Não sei se têm questões também. Não havendo, passamos para o ponto 4. Informação de compromissos plurianuais assumidos. O documento também está convosco. Não havendo questões. Passamos para o 5. Informações relativas aos atos praticados ao abrigo do regime excepcional para promover a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da pandemia da doença Covid-19. Sr. Presidente, não sei se quer aqui intervir algum esclarecimento adicional.
Há um conjunto de medidas, que aliás algumas delas já vieram à outra Assembleia. Dar informação, por exemplo, os computadores chegaram esta semana e vão ser entregues. Entretanto, hoje já li que o governo vai começar a distribuir pela escola. Pode ser que o redondo não necessite dos da Câmara. A escola do redondo. Em relação a esta questão do Covid, nós neste momento estamos no estado moderado. Recordo que aqui há 3 semanas, 4, estávamos muito elevado, nunca estivemos no extremamente elevado, mas estivemos muito elevado, baixámos para elevar e neste momento, já por 2 análises feitas, a última recentemente, estamos no estado moderado. Isto é, tem reduzido significativamente os casos de infecção no Conselho de Redondo e não. E apelo mais uma vez que vejo os dados que a Câmara publica todos os dias por volta das 5 da tarde e não olha para aquilo que a DGS diz, ou que até mesmo a Proteção Civil de Évora, porque reporta aquilo que lhe é transmitido através da ARS, publica. Até porque, neste momento, o número de infectados contabilizado pela Câmara é superior ao número que eles publicam. Nós, hoje, temos 125 casos no total, eles estão a publicar 106. No entanto, eles dizem que dos 106, há 58 que estão recuperados e há 48 que estão ativos. Não é verdade. Não corresponde à realidade. Hoje, o dia de hoje, nós temos 123 recuperados e temos 2 casos ativos no nosso concelho. É aquilo que temos à data de hoje. Ainda hoje surgiu um caso novo, mas também houve um outro que foi retirado, porque, entretanto, teve alta. Espero eu, e faço votos para que isso aconteça, que a gente se mantenha nesta situação por muito tempo. E que, aliás, eu estava convencido que chegava o final desta semana com a zero. Não se verificou, que essas coisas não são assim, não é como nós pretendemos ou como nós queremos que elas aconteçam, mas depois da campanha, seja coincidência ou não, mas uma coisa é certa, depois da campanha que a Câmara fez com a colocação de 2 outdoors e 50 MUPs distribuídos no concelho, nós a partir daí começámos a reduzir. É uma coincidência? Acredito que sim. É efeitos dessa campanha? Também pode ser, também o admito. Agora, está-me a deixar bastante preocupado esta situação que vamos atravessar agora, que é este período festivo, entre a quadra natalícia e a passagem de ano, embora o governo, e a meu ver bem, tomou um conjunto de medidas aliviando o Natal, mas agravando no ano novo. Espero eu que o mês de janeiro não nos traga alguma surpresa. Estou bastante preocupado. Estou. Para terminar, quero enaltecer o comportamento. Também pode ter a ver com esta campanha de sensibilização, mas quero enaltecer o comportamento da população do Conselho de Redondo, da postura que têm tido, porque sem a colaboração, sem o empenho, sem a dedicação, sem a responsabilidade deles, nunca seria possível baixar os números como baixámos. E lembro aqui, nós chegámos a ter 47 infectados no nosso concelho. Hoje temos 2. Espero eu que as coisas continuem assim.
Colegas, alguma inscrição para o uso da palavra neste ponto? Virgílio, por favor. Sim, sim.
Enaltecer o trabalho
da Câmara relativamente às questões de Covid. Aliás, a questão do Covid foi uma coisa que nos preocupou a nós, também a Assembleia, e logo no início tomámos uma posição solidária com a Câmara, que não teve prosseguimento. Tudo bem, a Câmara, entretanto, assumiu a direção dessas coisas. Nesta lista que é feita aqui, há uma série de referências. Contudo, não é aqui feita nenhuma referência a como é que a Câmara, a autarquia, o Presidente da Câmara, preservou os trabalhadores da Câmara. Eu gostava de saber se no universo dos trabalhadores, se é possível saber quantos estão em teletrabalho, se foram comprados acrílicos para proteção, se há máscaras suficientes, se há viseiras. Portanto, a proteção que foi dada aos trabalhadores da Câmara, que nomeadamente àquela malta que estava em contacto.
Para quem faz compras no comércio local ou a Câmara de Almodóvar, que oferece pequenas lembranças às crianças. Primeiro, folguem ver que esta oferta de vouchers, aliás, numa iniciativa muito semelhante à que tínhamos proposto, que era a devolução de um valor semelhante a uma parte do benefício cobrado em sede de IMI ou de Ramos Municípios, e que para alguns, embora replicado ampliamente por outros municípios, era considerado ilegal, viu aqui a sua materialização numa iniciativa de princípios semelhantes, formatos diferentes, mas o output final é o mesmo, e que permite devolver alguma soma aos municípios para ser utilizada na economia local, colocando-os neste circuito financeiro. Eu queria fazer uma pergunta concreta em relação à oferta de jogo às crianças, porque, como está neste documento, refere-se que a oferta será para alunos do Centro Infantil, Jardins de Infância e Centros Escolares, um jogo lúdico e didático sob o conceito de redondo para cada criança. Depois, segundo li bem na publicação do município, estão excluídas dessa oferta crianças que ainda não têm até aos 3 anos. E queria saber qual é que é o critério, uma vez que aparentemente parece-me que se exclui uma franja muito grande de crianças. Tanto as crianças que têm até 3 anos, mas que fazem parte do centro infantil, como, presumo eu, do básico para cima, não terá havido nenhuma oferta, e queria que o Sr. Presidente esclarecesse a isso. Qual o critério para selecionar estas crianças? E a segunda questão prende-se com o facto de, e é uma questão recorrente que eu já fiz na última Assembleia, em que, não sei se o Sr. Presidente se recorda, neste documento do Covid tinha lá 22 mil euros em salários a funcionários. E eu perguntei-lhe se esses tinham sido funcionários contratados especialmente agora para o Covid ou se eram funcionários da Câmara que estão a desempenhar funções relacionadas com o Covid. Portanto, quer-me parecer a mim que, nesse caso, esses salários já eram devidos, já eram pagos normalmente aos funcionários, e aqui alguma parte deste dinheiro seria usada nos tradicionais almoços que a Câmara e bem proporciona aos funcionários, aos pensionistas e aos reformados. A minha questão é se este tipo de gasto está neste documento, porque pretende o Sr. Presidente, mais tarde, tentar reaver esses fundos quando a tal denominada grande bazuca da União Europeia aí vier.
Muito obrigado. Diogo.
Só fazer uma pergunta ao Sr. Presidente. Aqui na página 2, onde se diz que aos utentes que têm a residência permanente nos lares, não foi oferecido um voucher, mas foi oferecido produtos de higiene pessoal no valor de 20 euros. Se essa opção foi opção do Sr. Presidente ou se foi em conversa com os lares, com os vários lares do Conselho, se optou por que essa fosse aquela que fosse a melhor medida, qual é que foi a razão? Obrigado.
Obrigado a todos. Senhor Presidente, quando quiser, para as respostas.
Amém. Amém. Sim, senhor. Obrigado, senhor Presidente. Vamos lá. Virgílio, é evidente que foram tomadas, basta entrar neste edifício, foram tomadas todas as precauções. Nós tivemos teletrabalho, chegámos até 26 funcionários em teletrabalho. 26. Hoje não temos. com fraqueza. Chegámos a estar a trabalhar de espelho, chegámos a trabalhar à semana, agora ultimamente estávamos a trabalhar com horários desencontrados. Foram tomadas todas essas medidas. Então hoje não tivemos funcionário nenhum da Câmara infectada. Será por essas medidas. Se calhar é mais por sorte do que por outra coisa. Agora todas essas medidas foram tomadas. Mafalda. Eu há pouco nem tenho esquecido dos jogos que foram oferecidos à escola. A Câmara tem uma responsabilidade direta sobre pré-primário e primeiro ciclo. Os jogos que foram oferecidos não foram iguais. São os jogos lúdico-didáticos, de acordo com as idades. Cada vez que tomamos medidas desta natureza, nunca, e isto é que deve ser enaltecido, nunca deixamos o centro infantil de fora. Nós vamos lá ao inglês, vamos lá à dança, vamos lá à música, vamos lá a tudo. Nunca. Agora, porque não arranjamos jogos para quem está em creche, é porque é que tínhamos que dar à creche e não damos ao quinto e sexto ano. São crianças, 10, 11 anos, provavelmente até há crianças com essa idade. No quarto ano, porque é que não damos o quinto e sexto? Tem que haver aqui alguma lógica. A questão dos funcionários. É evidente, quando aquilo é referido, se a gente tem um conjunto afeto a uma atividade específica, temos que contabilizar o vencimento desses funcionários. É aquilo que é mais natural. São despesas Covid. E a maior parte deles até são técnicos superiores. Custou algum dinheiro à Câmara. Pois é, mas a Câmara já tinha despesa. Pois é, mas está bom fazer outras atividades. E não estas. Há bocado a Mafalda fez uma comparação e eu não respondi. Que era aquela questão, pois é, também achava muito bem, uma vez nessa festa de almoços de Natal, né, de reformados, né, de funcionários e atribuí-lo voz. É evidente que sim. É evidente que sim. Agora quero dizer que as medidas que a Câmara tomou para este ano, para melhorar os reformados, para dar um contributo e para alavancar a economia. E é que o duplo efeito é ajudando as famílias para elas ajudarem também a economia. Estamos a falar no investimento. Quando as contas fecharem, não há de fugir muito dos 90 mil euros. E os almoços de Natal, a Câmara gastava 22, 23. Diogo. Nós não íamos levar cabazes para os lares, não é? Mas também não deixamos que aqueles que estão institucionalizados nos lares, e independentemente serem lares IPSS ou lares privados, não tivesse, e quero dizer que são, salvo erro, 72 ou 76. 4, pronto, não é uma coisa nem outra. São 74 e 2. Estamos a falar de 100 pessoas do nosso conselho. 100 pessoas do nosso conselho. A forma que encontrarmos aqui, e até porque é uma despesa da família, não uma despesa da instituição, são produtos de higiene. Então, vão ser beneficiados, está-se a adquirir estes materiais para eles serem beneficiados e depois vai ser entregue, não a eles, mas às instituições, uma série de produtos de higiene para esses idosos. representante.
Obrigado, Sr. Presidente. Ponto 6, meus caros, locação financeira para aquisição de viatura pesada de recolha de resíduos sólidos urbanos. Vou estar convosco também, não sei se o Sr. Presidente quer...
Isto é assim, Sr. Presidente, se me permite.
Força.
Este carro, nós já abrimos o concurso, falta definir o leasing para o carro vir. Aliás, agora temos que abrir outro e temos que pedir autorização ao Tribunal de Contas para ele se realizar, que agora é um concurso entre bancos. Ou temos que meter os bancos, temos que meter os bancos a guerrearem uns com os outros. Nós já fizemos um leasing antes, quando foi na aquisição do autocarro. E esse até foi muito mais caro. Foram alguns 260, coisa do que vale, mil euros. Aqui estamos a falar de 145 mil euros mais IVA. É a proposta mais vantajosa do carro para recolha de resíduos urbanos. Isto é assim, isto paga-se em 3 anos e a Câmara não tem que estar a despender de uma só vez desta importância. Isto é um juro relativamente baixo. Proposta, é por isso que felizmente tínhamos dinheiro para comprar. Mas havendo esta oportunidade, já está aprovada a reunião de Câmara, agora é solicitar autorização à Assembleia Municipal.
Caríssimos, alguma questão? Passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Temos o ponto 6 aprovado por unanimidade. Passamos para o 7. Transferências de competências para os órgãos municipais. Se calhar, Sr. Presidente, era bom esclarecer um bocadinho.
A proposta que vem à Assembleia, ela é votada por unanimidade na Câmara Municipal, a nós adiarmos por mais um ano a aceitação destas competências nestas áreas que têm aqui definidas: ação social, educação e saúde. Até porque eu recordo aqui que há 2 anos, quando elas surgiram, fiz uma conta proposta dos valores, tanto para a educação como para a saúde, que escusado será dizer, estava definido e que não estava ali para andar a discutir valores. Assim sendo, porque eu penso que estas transferências deviam ter sido feitas de uma outra forma, mais clara, e de ouvir e conhecer as necessidades de cada concelho. Os 700 e tal mil euros que querem dar para a educação, para o Conselho de Redondo, provavelmente, para quem é insuficiente, provavelmente noutros concelhos, com o mesmo número de alunos, até pode sobrar dinheiro. Eu recordo aqui, aquilo só na manutenção e conservação do edifício lá em cima, mandar as finanças da escola abaixo, do agrupamento de escolas. Né? Só o AVAC. Só para vocês terem esta noção, o AVAC instalado na escola sem mais S de Redondo foi mais caro que o valor que a Câmara pagou para construir o centro escolar. Também tem a AVAC. O centro escolar, o edifício da Câmara, onde funciona a pré-primária e o primeiro ciclo, custou na ordem dos 3 milhões e meio. Com o moto 8, na ordem dos 3 milhões e meio. Aquele AVAC montado lá em cima duplicou este preço. Ou também quanto é que custa a manutenção disto. Cheguei a dizer, provavelmente, se andamos a trabalhar por raça, o aluno, se calhar para alguma escola, os 700, já não me recordo quanto, 700 e tal mil euros por ano dá. Por onde não dá. Acho que a gente tem mais 180 mil euros em cima daquilo. Já não me recordo, mas acho que foi um valor assim.
Meus caros, alguma questão que queiram fazer? Por favor, Domingos.
Era apenas uma informação que me chegou na segunda-feira. Não sei se o Sr. Presidente já sabe, mas possivelmente o prazo para a aceitação das competências poderá ser prorrogado prorrogado mais ainda por causa da pandemia. Portanto, poderá não ser a data que estava prevista, poderá ser seis meses ou mesmo um ano mais tarde.
A informação que tínhamos é que passaria, isso já estava publicado, passaria para janeiro de 2022. Ah, aqui, sim, eu também li a notícia.
Sim, sim.
Março de 2022. Okay. Obrigado pelo esclarecimento também, é importante. Passávamos à votação, não havendo mais nada. Eu voto contra. Quem se abstém? Está aprovada por maioria a não aceitação das competências. Passamos para... Ah, peço desculpa, declarações de voto. Sim, sim, claro.
Obrigado, Sr. Presidente. Sobre o ponto, estamos em causa das transferências de competências para as autarquias locais. Os eleitos da CDU têm-se vindo a assistir ao longo dos últimos anos por parte dos governos do PS, do PSD, mais CDS, sob a capa de políticas de proximidade e uma tentativa de responsabilidade das áreas de governação que são da responsabilidade do Governo Central. Desta vez, o Governo PS, esquecendo a regionalização, veio com a imposição de aceitação obrigatória dessas transferências, que se podem adotar no Decreto de Lei 55/2020. O artigo 20, como pode constar, é entretanto em vigor da produção de efeitos. Número 4, todas as competências previstas no presente Decreto-Lei, considerando-se transferidas para as autarquias locais e entidades intermunicipais até dia 31 de janeiro de 2022. Havendo ou não pandemia, o Grupo Municipal do PCP na Assembleia Municipal de Redondo não concorda e, como tal, não vota como tal transferência de competências por entender que esta transferência forçada correspondente a uma inaceitável responsabilização do Governo e um aumento de encargos para as autarquias e não um verdadeiro processo de descentralização. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado pela declaração de voto. Não, mais nenhuma, passávamos para o ponto 8. Mas aqui também não há necessidade de esclarecimentos adicionais. Não sei se alguns colegas querem. Não havendo, passávamos para a votação. Quem vota contra? Tem. Está a proposta aprovada por maioria com os votos contra de uma nova atitude. Declarações de voto, por favor.
Os membros eleitos pela coligação PPD-PSD-CDS-PP Uma Nova Atitude consideram, semelhante à posição tomada no passado, que, tendo em conta os resultados do último sufrágio eleitoral autárquico, os municípios de Redondo optaram por proceder a uma distribuição de forças, excluindo um partido ou um movimento da possibilidade de tomada de decisão exclusiva. Esta redistribuição de forças, observada claramente no sentido de voto dos redondenses, traz, por isso, uma responsabilidade acrescida aos membros eleitos da coligação. A juntar a este fato, também reconhecemos a contínua falta de partilha de informação com o nosso vereador, solicitado por diversas vezes e em relação a diversos assuntos, ou a falta de esclarecimentos em inúmeras solicitações via Assembleia. É por isso nossa convicção que a tomada de decisão em matéria-chave, como a aquisição de bens ou serviços relacionados com a assunção de compromissos plurianuais, não deva ser efetuada sem autorização prévia da Assembleia Municipal, independentemente do valor do encargo ou encargos assumidos. Mas achamos imperioso que nestas decisões que decisões nesta matéria não sejam tomadas por decisão exclusiva do Presidente do Executivo Camarário. Como tal, decidiram estes eleitos votar contra esta delegação prévia de competências, assumindo assim também uma responsabilidade na tomada destas decisões, que achamos que nos é devida e a qual pretendemos exercer de forma mais rigorosa, tendo em conta os resultados expressos pelos redondenses em urna no passado dia 1 de outubro.
Não havendo mais declarações de voto, ponto 9, criação de unidades orgânicas flexíveis. Aqui, Sr. Presidente, pedia que lhe desse aqui uma palavrinha. Ponto 9, criação das unidades orgânicas flexíveis.
Obrigado, Sr. Presidente.
Então, vamos ver. Agora votamos a autorização prévia, o 8. Passamos para o 9. Ok? Sr. Presidente, por favor.
A relação ponto 9, criação de duas unidades orgânicas. A proposta que vem, contém nos documentos anexos, é a criação de duas unidades orgânicas de terceiro grau, uma na contabilidade e outra na ação social. Isto tem a ver com a reestruturação dos serviços e também tendo em conta a atividade do próprio município. Se de um se prende com o sistema contabilístico que foi alterado e há uma necessidade de reestruturação, uma vez que deixámos de trabalhar com o POCAL e trabalhamos com o CNAP, CNCAP, falta-me sempre aqui uma letra, CNCAP, e há necessidade de reestruturar este serviço. O outro tem a ver com a atividade que todos vocês conhecem, a atividade social que a Câmara do Redondo tem em não ter um chefe de divisão neste serviço é uma enorme lacuna. É por isso, não é para contratar ninguém, é criar, e é isto que está aqui em discussão, é a criação destas duas unidades orgânicas, mas eu vou mais além, digo que não é para encontrar ninguém fora, é para resolver o problema a nível do quadro de pessoal que a Câmara neste momento tem.
Colegas, alguma questão? Passamos à votação do ponto. Filho, peço desculpa, não vi.
O PCP vai votar a favor dessa proposta. Contudo, queríamos aqui deixar uma indicação que era eventualmente também a necessidade de arranjar um encarregado operacional para a questão dos estaleiros. Porque, na opinião da CDU e do PCP, o encarregado geral tem demasiadas tarefas e está demasiado sobrecarregado com funções, e nós pensamos que a criação também do encarregado operacional para a zona do estaleiro viria dar mais operacionalidade às coisas e viria, de certa forma, de subcarregar o encarregado geral.
Obrigado. Fica a recomendação. Passamos à votação. Vota contra. Se abstém. Está o ponto 9 devidamente aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 10. Declarações de voto.
Uma nova atitude concorda com a criação de novas unidades que permitam dar mais flexibilidade à estrutura hierárquica da Câmara, agilizando processos, delegando competências funcionais e restribuindo responsabilidades. Para além das novas unidades agora criadas, deve a Câmara identificar se existem mais áreas onde também seja necessário criar novas unidades ou subunidades. Obrigado.
Muito obrigado. Não havendo mais declarações de voto, passamos então para o ponto 10. Isenção de pagamento das taxas de ocupação de espaços públicos de esplanadas abertas no ano 2020.
Sr. Presidente, posso?
Claro, ia-lhe dar a palavra mesmo.
Isto é regularizarmos uma situação que neste momento existe. Nós tivemos duas esplanadas a pagar e o resto não pagou. E depois algumas quiseram pagar, foi a própria. Lhe disse, aguardem lá que é para nós vermos, porque acho que, e numa reunião de Câmara já se tinha discutido isso. E agora já estou arrependido de estar aqui também o 2021, porque isto já foi visto até com algum tempo. Mas era para este ano, é para pelo menos isentar durante este ano as planadas, depois para 2021 temos a Assembleia de Fevereiro e provavelmente vai vir uma proposta muito semelhante a esta.
Obrigado. Sim, Diogo, por favor.
Sr. Presidente, só aqui algumas questões e uns reparos do porquê de levar tanto tempo até a isenção desta taxa. Aqui algumas questões e considerações do porquê de levar tanto tempo até a isenção desta taxa. Já tivemos assembleias municipais antes, já podíamos ter decidido isto antes. O que é que vai acontecer com os tais dois que já pagaram? Ia perguntar quantos eram, o Sr. Presidente adiantou-se. e respondeu se passa para o próximo ano ou não. Visto que no próximo ano, infelizmente, o Covid não vai terminar com mudança de ano, se votaremos também, como o Sr. Presidente também já referiu, em breve, a isenção de taxas para o ano de 2021. Obrigado.
Posso?
Tenho a palavra, Sr. Presidente.
É? Posso?
Por favor, Sr. Presidente.
A resposta já tinha dado na minha intervenção, que isto foi uma coisa que discutimos há algum tempo, é que me esqueci de trazer às assembleias. Agora estamos a regularizar uma situação. É isso que eu coisa. Os 2021, depois logo vimos. Né? Os que já pagaram. Se não isentarmos para o ano 2021, passa o pagamento. Se isentarmos, são ressarcidos daqueles que pagaram. São dois. Não, foi isso que eu já tinha feito na minha intervenção. Isto era uma matéria que a Câmara já tinha analisado. Não tinha deliberado. Deliberou tarde e eu esqueci-me de trazer à Assembleia. Foi isso.
Okay, muito obrigado, Sr. Presidente. Não havendo mais nenhuma questão, passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está a mesma aprovada por unanimidade. Passamos agora para a taxa municipal de direito de passagem. Não valerá a pena o Sr. Presidente estar todos os anos.
É
repetitivo. Pergunto se alguém tem alguma questão a colocar. Passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está a mesma aprovada por unanimidade. Passamos para a taxa de IRS. Algum esclarecimento queiram colocar ao Sr. Presidente? Não havendo, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está a mesma aprovada por unanimidade. Declarações de voto, por favor, Virgílio.
Há aqui algumas coroas de glória para a CDU e para o PCP ao longo destes anos na Assembleia. E então esta questão das taxas do IRS nesta Assembleia é uma conversa esfalfada. É outro dos temas trazidos a esta Assembleia pelos eleitos da CDU. Antigamente era aplicada a taxa máxima e acabou-se, não havia discussão. Nem discussão havia. Os eleitos da CDU chamaram a atenção para o problema que esta cobrança traduzia. Mais uma vez, penalizava os rendimentos de quem trabalhava e de quem trabalha. E tal como anteriormente, continuamos a achar que devem ser estes rendimentos que devem ser protegidos. E cá continuamos a lutar para que isso aconteça. O lema é o mesmo. Se a autarquia pode passar, esses erros fazem muita falta nos bolsos das famílias redondenses. Foram eles que os ganharam com o fruto do seu trabalho e eles devem pertencer. Votamos a favor, naturalmente. Porque, apesar de a taxa não ser a taxa zero como nós gostaríamos, esta diminuição é uma conquista para o povo de Redondo. No entanto, devemos reafirmamos que todos devem pagar impostos, contudo, como iremos ver mais à frente na discussão da derrama, há uma isenção do rendimento lucro e taxa-se o rendimento de trabalho, o que se traduz numa injustiça fiscal por parte da Câmara que a CDU condena.
Muito obrigado. Muito obrigado. Dou a palavra ao Sr. Manuel Marovas, por favor.
Sr. Presidente, é o seguinte, eu não trago coisas escritas, porque eu não gosto de fazer coisas escritas. Se bem me lembro, há aqui um setor que só pensa nos comerciantes, nos industriais, etc. Até e os outros. Esta do IRS está bem, abrange toda a gente. Agora a outra só abrange os comerciantes industriais e do género. Quanto à CDU, quero dizer o seguinte. É um bocado desde 75. A CDU já foi governo neste município. E quando o PS propôs aqui algumas vezes que o IRS... Sempre se opuseram. Portanto, não venham agora aqui meter os dedos nos olhos das pessoas que aqui estão. Porque têm que recordar o que é que se passou antigamente. E como trataram o PS e as outras forças políticas. E tenho dito, Sr. Presidente. Obrigado.
Muito obrigado. Então, passamos para o ponto 13, taxa de IMI. Não valerá a pena estarmos aqui com considerações, e o Sr. Presidente está a explicar.
Estamos todos de acordo.
O documento está convosco. Alguma questão adicional que queiram colocar? Não havendo, passávamos para a sua votação. Quem vota contra? Estou no ponto, terminamos o ponto 12, taxa de IRS, passamos para o ponto 13, taxa de IMI. Certo? Coloco então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está o mesmo aprovado por maioria, com a abstenção do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Redondo. Lhe dou a palavra, por favor.
Boa noite a todos. Eu continuo a votar, na outra vez votei contra. Eu acho que devia-se fazer um estudo sobre o que é que estamos a beneficiar. Porque há pessoas que têm duas, três casas, quatro casas e reduzem o mesmo. E se fizerem um estudo, se forem às finanças, vejam o que é que está a pagar em mim neste momento. Os estão a pagar neste momento, infelizmente, são poucos. Mas podem pagar. É só por isso que eu quero dizer. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Virgílio, por favor.
Voto a frisar que de facto estas são as coroas de glória da CDU aqui no, nesta Assembleia. E então a declaração de voto vai finalmente uma vitória para a população do Redondo e o justo culminar das diligências travadas pelo grupo parlamentar, pelo grupo municipal do PCP, nesta e na anterior Assembleia Municipal. Tentámos de todas as maneiras. Tentámos até que a redução fosse um reconhecimento de quem faz e trabalha para o evento das Ruas Floridas. Deparámos-nos sempre com a intransigência absoluta da maioria micro que detinha o poder na altura. Já valeu a pena lutar, valeu a pena não desistir, podendo não ser muito, mas é mais algum dinheiro que as populações e as famílias de redondenses podem dispor para orientarem as suas vidas e viverem um pouco melhor. O Grupo Municipal votou a favor. Não podemos esquecer, contudo, que esta taxa já podia ter sido aplicada há mais tempo, não fossem as forças de bloqueio do micro do PSD e CDS uma nova atitude que não o permitiram nestes últimos anos.
Ora, muito obrigado. Diogo, por favor.
Votamos a favor da proposta, porque vai de encontro àquilo que tínhamos no nosso programa eleitoral, que era uma redução gradual desta taxa. Votamos a favor, porque a proposta vai de encontro ao que tínhamos no nosso programa eleitoral, que era uma redução gradual desta taxa, de modo a que tanto a Câmara Municipal de Redondo como as juntas conseguissem acomodar esta diminuição de receitas. Assumimos o compromisso de baixar a taxa até ao final do mandato, até aos 0,3, sendo que deste modo fica o objetivo cumprido.
Muito obrigado. Passamos para o ponto 14. Pronto, ficará depois em ata que o Sr. Manuel Marovas replica as palavras que disse do ponto 12 para o ponto 13. Correto, Sr. Marovas? Muito bem. Sem para as ordens. Passamos para o ponto 14, taxa de derrama. Pronto, Sr. Presidente, tem a palavra.
Todos nós nos recordamos, obrigado, Sr. Presidente. A Câmara do Redondo teve uma série de anos sem aplicar esta taxa. E, quando a aplicou o ano passado, para já aquilo que se previa receber, não se recebeu. Segundo, não sabíamos que aí íamos entrar num ano tão difícil como foi o 2020. Se adivinhássemos, certamente não a teríamos aprovado, ou pelo menos não a teríamos proposto para aprovação. Tendo em conta a situação da economia e aquilo que se prevê para o próximo ano, não é a recuperação no total, porque vai demorar mais do que um ano, e convenço-se que não é com a vacina, embora tivesse aqui aberto uma janela de esperança, que a economia irá recuperar. Por isso, seria injusto continuarem com esta taxa, tendo em conta a situação que o país aplica. Daí a proposta de, para o ano 2021, ela ser zero.
Muito bem. Alguma questão? Por favor, Daniel.
Eu tinha aqui uma questão. Isto estava aqui num conjunto de todas estas taxas que vinha aqui com os... Vinham todos juntos. Este ponto já passou, mas de qualquer forma faz parte aqui da pergunta que eu queria fazer. Era expectável que a autarquia não viesse a receber nada sobre esta taxa. O que eu queria perguntar é se a Câmara já recebeu algum valor desde a implementação da taxa dos direitos de passagem em 2018. Se já recebeu algum valor. E se não... Acho que não. Se já contactou as empresas ou as empresas em dívida ou então as respectivas entidades reguladoras.
Visto que o ponto já passou, eu colocava os colegas. Não há problema do Sr. Presidente responder, um ponto já passou. Apoiem, por favor, Sr. Presidente.
Sim, não tem sido, Daniel, não tem sido significativa, para não dizer que é nula. Porque esta é mais uma das que faz parte do orçamento, salvo erro, há dois anos, do orçamento de Estado a aguardar regulamentação. De qualquer das formas, nós não precisamos comunicar, porque qualquer empresa de telecomunicações, logo no princípio de janeiro, perguntou se a gente vai aplicar ou não a taxa. A receber, recebemos 300 e tal euros, até hoje. Mas pode ser que neste orçamento aquilo seja regulamentado, não é? Até porque... Isto existia, esta taxa dos direitos de passagem, existe já há bastante tempo. O problema é que as operadoras, a cada câmara que a aplicasse, aumentava-lhe essa mesma taxa na faturação. E enquanto assim foi, a Câmara do Rondon nunca deliberou favoravelmente. Isto, entendemos, devem ser os operadores a pagar esta taxa. Até porque muitas das vezes eles fazem intervenções e dois meses depois a gente está a repavimentar aquilo que eles já tinham repavimentado. A ver? E então, com base nisso, porque depois neste, salvo erro, no 2016 ou 2017, o Orçamento de Estado diz não. As câmaras têm direito a aplicar esta taxa e as operadoras têm impedidas de acrescentar à faturação os clientes. E é quando a Câmara delibera isso. Agora, acho que não há regulamentação sobre isto. Pode ser que seja agora. Recebemos 300 e tal euros este ano.
Fica respondida. Passamos então à votação do ponto 14, a taxa de derrama, sua isenção. Quem vota contra? Quem se abstém? Está a proposta aprovada com a abstenção da CDU, correto? Declarações de voto, por favor. Sim, Mafalda, podes.
Não precisa de ir ao ginásio.
Bom, na queria começar sem antes cumprimentar ali o camarada Virgílio, que já cá anda desde 75, mas de certeza que já tinha saudades destas assembleias sempre tão profícuas em discussões e trocas de argumentos. Em relação à nossa declaração de voto, relativamente à derrama, cabe-me a mim dizer que, eis que um ano envolvido, estamos novamente a votar a isenção da taxa de derrama. Com esta proposta, o MICA reconheceu o erro colossal cometido no ano passado, cavalgando talvez nos resquícios do seu passado comunista e da aversão ideológica histórica à iniciativa e propriedade privada, e deu a mão à palmatória. Ficaremos todos por saber se o que os motivou a dar este passo atrás foi o cenário de recessão económica provocado pela pandemia ou o ato eleitoral do próximo ano. Sobre este tema, há um ano, referimos aqui que nas previsões do FMI para os próximos 15 anos, o PIB nacional iria crescer apenas 12,3%. Foi nesse cenário que não se afigurava já nada favorável que o MICRE decidiu propor o aumento dos impostos a quem cria postos de trabalho. Não podemos também deixar de frisar a postura incongruente do MICRE nos últimos 2 anos acerca da taxa de derrama. Será que já se esqueceu que já não se apresenta a eleições com o Partido dos Camaradas? Em novembro de 2018, sobre o lançamento da isenção da taxa de derrama, a declaração de voto dos eleitos do MICRE na Assembleia Municipal foi a seguinte. Como tem sido prática há muitos anos, os eleitos do MICRE na Assembleia Municipal de Redondo votam favoravelmente a isenção da taxa de derrama para o próximo ano de 2019, aprovada em reunião de Câmara relativa à proposta do seu presidente, na ótica de apoio às empresas com sede fiscal no município de Redondo, que assim têm a sua carga fiscal mais aliviada e de incentivo à captação e fixação de novas empresas. Há 2 anos, a isenção da taxa de derrama servia para captar e fixar empresas e, passado um ano, os mesmos eleitos do MICRE decidiram lançar a taxa de derrama e tentar cobrar cerca de 60 mil euros de impostos aos nossos empresários. Aqueles que hoje lutam contra os efeitos da pandemia e que a todo o custo e com elevados prejuízos tudo fazem para manter os postos de trabalho, que são um inegável benefício para todas as famílias redondenses. Na verdade, o que o MICRE fez no ano transato foi dizer aos redondenses que eram as empresas do Conselho que tinham que pagar o desequilíbrio que o próprio MICRE provocou no orçamento corrente da Câmara, ao pagar com contratos de trabalho favores políticos, nomeadamente a contratação para os quadros da Câmara Municipal do 5º candidato à Câmara pelo MICRE ou, mais recente elemento, para a Junta de Montoito.
Muito obrigado. João Pedro, penso que foi.
Obrigado, Sr. Presidente. Os eleitos da CDU não abdicam dos seus princípios e a nossa abstenção foi tida em conta, tendo em consideração a quebra de receita do tecido empresarial do nosso Conselho provocado pelo confinamento, reafirmando a injustiça de não cobrar derrama e cobrar IRS. Argumentos já atrás referidos. Mais uma vez, uma injustiça à Câmara Municipal de Redondo. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, eu. Fiquei com a sensação com o Virgílio também. Não? Ok. Estamos então para o ponto 15, as grandes opções do plano e orçamento para o quadriênio 21-25 e o orçamento municipal para 2021. Sr. Presidente, quando quiser, pode.
Obrigado, Sr. Presidente. A proposta que vem à Assembleia das grandes opções do plano e do orçamento para o quadriênio 2021-2025. É uma proposta, aliás, à semelhança de outras, responsável. E tendo em conta o ano que vivemos, isto é quase a repetir aquilo que disse há bocado, e o que vamos provavelmente viver em 2021. E tendo esta Câmara a atividade que tem, o longo todo o ano, seja ele desde a área social até alguns equipamentos, é com o mesmo grau de responsabilidade que queremos continuar assim. Eu lembro aqui Mesmo em ano de pandemia, nós conseguimos manter uma atividade regular com um conjunto de iniciativas e de obras que essa mesma pandemia não afetou. E não afetou, tendo em conta o orçamento aprovado este ano, para este ano, com tal grau de responsabilidade. Eu lembro aqui, e vai continuar a ser, a intervenção na requalificação urbana. Nós, neste momento, está em uma listagem, conseguimos adjudicar ou transportar uma obra adjudicada em 2019, que depois tivemos que rescindir o contrato, mas mesmo assim conseguimos levá-la por diante e, neste momento, está em condições de reiniciar. Falar de 900 e qualquer coisa, mil litros. Mas mesmo o brigo da reabilitação urbana, podíamos ficar por aqui, mas não. Lançámos outra, com um valor mais baixo, cerca de 560 mil euros, que neste momento está em fase de adjudicação. Tivemos a coragem suficiente, mesmo sem estar aprovado, com financiamento garantido, de avançar com o percurso pedonal da Serra de Ossa, onde se inclui o passadiço, e o posto de acolhimento ao turista. Mas fomos mais longe. Abrimos concurso e construímos 3 relvados, embora um ainda não esteja e parou agora estas 2 semanas, se não parasse, estava devidamente concluído. Mas lançámos mais. Lançámos pavimentação, não é intervenção para tapar buracos nas aldeias de Motoito, mas sim meter um tapete completo em todas as ruas alcatroadas. E toda a baixa, junto ao bairro municipal Santa Susana, também ela vai ser repavimentada com alcatrão. Este volume de obras representam quase 3 milhões de euros. Para um orçamento de 9 milhões, isto é, 30%, estão aqui absorvidos. Achámos, sim, e é verdade, a atividade cultural foi afetada durante este ano. É verdade. E temos que assumir. E foi afetado, foi afetada responsavelmente. Responsavelmente. Aproveitámos essa não execução culturalmente, mesmo temos uma cobertura nova neste edifício. Neste momento, como vocês estão a verificar, fez uma intervenção a nível do palco. Fizeram outras intervenções, estou a falar da Rua Manuel do Monte, finalmente está concluída. E mais um conjunto de obras de conservação e de manutenção, tanto em equipamentos municipais, como até no equipamentos ligados às associações. E é nesta linha que queremos seguir. Certamente, algumas coisas saíram, até porque se concluíram, outras entrarão, projetos novos, que aqui estão mencionados, mas isto é a lei, é a vida e é assim que temos que continuar. O orçamento para este ano é um aumento quase de 2 milhões de euros. Era de 9 milhões e 200 mil, agora temos 11 milhões e 44 mil. Isto deve-se essencialmente um reforço da transferência do Orçamento de Estado, cerca de 720 mil euros, uma parte de Fundo de Equilíbrio Financeiro, outra parte o abrigo do artigo 35. E o outro aumento tem a ver com a nova contabilidade. A forma de cálculo é diferente e isso levou a que o orçamento aumentasse. É diferente do que era no POCAL, agora no CNCAP. CNCAP é diferente e levou a isso. O saldo de gerência, neste momento, não podemos afirmar, mas não há de ser inferior ao do ano passado. E mesmo assim, não tivemos a atividade cultural, ainda fizemos um carnaval, vá lá, que temos tido habitualmente. Mas ao longo desta pandemia, este número veio aqui na última vez, desde isenções de renda, redução no tarifar da água, uma quantidade de medidas que foram sendo tomadas ao longo destes meses, tem um número muito superior àquilo que nós gastaríamos num ano normal. Para além de estar aqui com mais justificações, todos vocês conhecem o documento, é preferível responder às questões, por isso está aqui o Dr. Zé Bernardo, porque isto é mais. É um peso político, mas o peso técnico também tem uma dimensão elevada.
Muito obrigado pela achega, Sr. Presidente. Passava para vós. Alguma questão que queiram colocar? Mafalda, por favor.
Sr. Presidente, eu tenho aqui uma questão, julgo que é no ficheiro, parte numérica, no final da página 15, que está: venda de bens e serviços, períodos anteriores, água, 211 mil euros. E mais embaixo, em saneamento e resíduos, 197 mil euros. Eu queria perguntar se quer isto dizer que a Câmara espera não cobrar cerca de 400 mil euros de receitas de água e saneamento. Significa que depois do perdão que foi dado no fim do último mandato pelo anterior Presidente da Câmara, já há novamente cerca de 400 mil euros em dívida, ou estou a perceber mal?
Obrigado. O que é que está aqui o Zé Bernardo? É a tal parte técnica.
Baixo em saneamento e resíduos está a 197 mil e qualquer coisa. Tudo junto, mais ou menos, dá cerca de 400 mil euros.
Uma falta enquanto o Zé Bernardo procura.
Está no documento.
É, quer dizer que a dívida de água não tem aumentado.
Espero, Sr. Presidente, há mais questões. Há mais questões. Respondido.
Não, é só enquanto ele procura. Eu até nem ia responder. É só enquanto ele está a procurar. Sr. Presidente, é um bocado tão desejo chouriços. É um bocado isso. Mafalda, a dívida da água não tem aumentado. Não sei por onde se isto vai acontecer. Por um ano temos impedidos de fazer cortes. Vocês sabem disso. Agora ainda não. Está no orçamento de Estado. Está no orçamento de Estado.
Então, Daniel, por favor.
Tem-me dizer qual é o documento, que é a página... Não, no orçamento ou na parte escrita. Parte das tabelas.
A melhor coisa é só pode escrito.
Ser, só pode ser na receita. E a receita não tem a página 15. Vai até a página 11. É a receita.
Já tem que meter por escrito. Ok.
Pronto. Daniel, então, questão, por favor.
Ora, eu tenho aqui algumas questões. Na parte escrita, logo no início, na página 16, na parte, logo no início da página 16, criação de circuitos pedonais e clicáveis.
E clicar. Clicar.
Clicáveis.
16.
Pronto, mas talvez seja erro de escrita, mas a minha questão não era sobre o erro de escrita. Era para perguntar se esta parte aqui já poderá vir a incluir a possibilidade do antigo caminho da CP na freguesia de Montoito poder...
Posso responder? Sim,
tenho aqui mais duas questões.
Cuidado.
É que ainda temos o colega Virgílio também para fazer questões. Respondia depois tudo no fim.
Pronto. Na página 17, logo na seguinte a meio... Requalificação do Largo Dinis Miranda em Montoito. Gostava de saber qual é a requalificação que está pensada para o Largo. E, por fim, na página 43, aqui é uma questão, salvo erro, de um erro. Na despesa corrente está 66.500 euros. Está por baixo de uma rúbrica que está a zero. Isso aí deve ser um erro.
A zero pode ser.
É 40. 43, página 43 da parte escrita. Aí no quadro, no lado das despesas correntes. Sim, deve ser na linha de cima, sim. Pronto, era só mesmo aí essas questões.
Virgílio, por favor. Entretanto, enquanto o Virgílio desce, só para complementar, eu penso que o quadro que a Mafalda estava a dizer está na página 85. 85. Pelo menos é o que eu tenho aqui, é tipo de orçamento, da receita e da despesa, tipo de dotação. Eu tenho isto em formato digital, dá-me aqui o 85.
Isto é o orçamento da receita, é no capítulo 17 da receita. Realmente o que está.
É página 3, correto? É o que diz aqui também, é página 3. Ó, Sr. Presidente, por favor, se calhar dava o microfone ao Dr. Zé Bernardo para ele poder, para nós podermos ficar.
É a receita que está em dívida, portanto, é o valor que está. É a segunda coluna. Portanto, a primeira coluna é o estimado a receber em 2021 e a segunda coluna é o valor que está em dívida, referente a anos anteriores. Que a previsão de. A soma dos dois dá os 511 mil euros.
A questão depois, se quiser ser escrito ou não, foi só porque estava aqui a consultar os quadros, foi só mesmo para... não sei se está respondida, se não, mas pronto. Virgílio, por favor, as questões a colocar.
Eu, questões para colocar, não tenho muitas. Só tenho ali uma que me preocupa, que é a questão da barragem da Vigia e o alargamento da área de regadio que se fala ali barragem da Vigia, nestes últimos anos, tem estado um bocado má, com uma baixa taxa de água. Agora, ler estas grandes opções é uma monotonia que se arrasta há vários anos, não acrescentam nada, há uma série de coisas, aliás eu dei-me ao trabalho de comparar todas as medidas que estavam neste plano para 2021 e todas elas vêm arrastadas 17, 18, 19, 20 e tal por aí fora. E passa a ser o Museu do Mel, antes era só o Museu do Mel, depois passou a ser de Mel e da Biodiversidade. Mas está lá desde 2017 ou 2016. O Museu da Ruralidade, que também é um porradão de anos. O Núcleo da Água, vai porque... são uma série de coisas que se vêm arrastando de ano para ano, e nós lemos monotonamente, eu dei-me ao trabalho desta vez de imprimi-los todos, monotonamente as grandes opções de 2017, 2018, 2019... Algumas coisas novas poderão ali aparecer, mas são todas também com um caráter tão subjetivo, tão vago, que nós até para a CDU fica um bocado à rasca com estas coisas. Desenvolver estratégias pedagógicas. Disponibilizar outras áreas da AECS. O Museu de Arte Pastoril. São coisas tão vagas que, de facto, nós não temos alguma dificuldade. Vamos votar. Agora há aqui uma coisa que eu gostaria, e é um tema que eu me tenho dado a preocupar, e é um bocado uma reflexão. O Conselho de Redondo está aqui entalado entre vários outros conselhos. Dois deles são a exploração do mármore, que é o ouro branco do Alentejo. Outro, ou dois do outro deles, estão na bacia do Alqueva a construir praias fluviais e a desenvolver aquilo na área do que é possível fazer de água. O outro conselho é o Conselho de Évora, que é a sede do distrito. Portanto, eu, do meu entender, e deixo isto à reflexão de nós todos que aqui estamos e que somos interessados nisso, o Conselho de Redondo está entalado aqui no meio de uma série de outros conselhos que podem ter desenvolvimentos muito diferentes, e para ter, até porque o meu membro da Arábia, uns que têm petróleo e outros não têm. A Malta não tem nada, os outros têm mármore, exploram o mármore. Os outros têm praias fluviais e têm o Alqueva, vão explorar aquilo certamente para aproveitar. Évora é Évora e a Malta está aqui no meio, portanto eu deixava isto um bocado à reflexão de nós, se de facto estas nossas perspectivas e isto que está aqui nestas grandes opções do plano, se de facto são uma coisa de projeção de futuro. E se o Conselho de Redondo se vai projetar no futuro com estas medidas que aqui estão. Não posso, contudo, também depois deixar de valorizar aqui algumas das propostas que a CDU fez, tanto no orçamento anterior para ele ser aprovado, que é a questão dos trabalhadores e a opção gestionária dos trabalhadores, assim como o relevado Espera aí que eu esqueci-me do nome do estádio.
Campo do Calvário.
Do Campo do Calvário. E as propostas que a CDU fez para este novo orçamento, que é mais uma vez o reforço da opção gestionária. A opção gestionária é, de certa forma, uma forma que os trabalhadores têm de poder-se mais facilmente atingir a sua valorização profissional. A CDU propôs também um parque infantil para a aldeia da Serra da Ossa, a redução do IMI para o mínimo que foi conseguido, placas de sinalização para anunciar as questões turísticas e divulgar, o reforço de iluminação e um programa de reabilitação importantíssimo para o bairro António Festas, que tem sido sempre um bocado a ovelha negra aqui do coisa e tem um bocado sempre desprezado relativamente aos outros sítios do concelho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para as respostas para as perguntas colocadas, para as questões colocadas, por favor, quando quiser. Eu não sei se, pelo menos o Daniel fez aqui algumas questões, ou foram só...
aqui.
Pelo menos eu interpretei enquanto questões.
Aqui do Daniel.
Mais de resto, não há questões.
É a questão do Daniel. O Vigil acabou por não ter nenhuma questão para considerações, não é?
Se todos estão esclarecidos perante as situações, sim, passaríamos à votação.
Esta questão da ciclovia, cuidado. A rota do Montado é o que vai. O projeto da rota do Montado, okay. conduzido pela CIMAC, é o que vai absorver as linhas desativadas. E neste momento não sabemos se há a possibilidade. Cavalos não há. De haver bicicletas ou não. De haver bicicletas ou não. Ainda estamos nas dúvidas. Isto que aqui está, isto pode surgir ligado ao centro de BTTI da Serra de Ossa. Podemos criar aqui alguns circuitos de estrada para cicláveis, sem ver aquela competição e sem ser o BTT. O Largo Dinis Miranda. O Largo Dinis Miranda, aquilo que se pretende é fazer uma intervenção profunda naquele largo. Não é só montar sinais e uns carros circularem por um lado e outros por outro, até porque tem havido ali alguns acidentes, e nem todos os carros lá entram, algum carro com alguma dimensão, e muito menos cruzarem-se. O que se pretende ali é fazer, além do arranjo paisagístico do Largo Dinis Miranda, é também ver a parte, tanto de segurança dos peões, como do trânsito automóvel ali naquele largo, que é sempre um pandemónio.
Passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está o orçamento aprovado para o próximo ano. Agora vamos só. O voto contra do eleito Domingos Madruga. A abstenção de uma nova atitude do Sr. Manuel Marovas e do Daniel. Está correto? É desta forma? Declarações de voto? Por favor, Domingos.
Eu depois passo isto, Sr. Presidente, por escrito, para ficar mais bonito em ata, porque eu só decidi o meu voto agora. Mas, basicamente, votei contra, porque, depois de ter votado contra o ano passado, por esta altura, e depois de ter aprovado o último orçamento, percebi aquilo que já sabia, que não posso confiar nas promessas do Sr. Presidente e nas promessas do Micro, em concretizar as propostas que o PS levou. E, portanto, tal como o Virgílio disse muito bem, este orçamento é um copy-paste com ligeiras alterações de texto e floreados daquilo que eu venho assistindo em 2017. E como não há novidade nenhuma, como não acredito neste orçamento, porque é um orçamento de post-it que tira daqui e cola ali, o meu voto não poderia ser outro, que é voto contra, porque não acredito que vá fazer absolutamente nada para além das obras de requalificação das ruas. Tudo o resto é verbo de encher e, portanto, por isso tenho que votar contra.
Muito obrigado. Declaração de voto, Mafalda, por favor.
Entendem estes eleitos no sentido que foi verbalizado em reunião de Câmara pelo vereador David Galego, que desde que fomos eleitos, que nos pautamos por um rumo e visão para o Conselho bastante antagónico da atual executado pela maioria, agora micro-PS. Entendemos que o rumo é para uma prosperidade económica que permita criar postos de trabalho, melhorar o rendimento per capita da população, fixar os jovens e com isso permitir o bem-estar de todas as gerações. Reiteramos estas prioridades nos vários locais onde temos representatividade, quer em sede de Assembleia ou nas reuniões de Câmara, ou, por exemplo, nas últimas comemorações do 25 de Abril. A nossa posição é, por isso, mais conhecida. É nesta visão que uma nova atitude tem assente o seu trabalho autárquico e foi por isso mesmo que apresentámos logo no início do mandato propostas como a Redonda Invest ou a Habita Jovem. A governação Micro, agora Micro-PS, mostra que discorda desta visão quando mantém na gaveta do Sr. Presidente da Câmara a proposta de regulamento municipal de incentivos à promoção do investimento e criação de emprego, que denominamos Redondo Invest. Aliás, as nossas propostas que acabam por figurar neste documento raramente, se não nunca, passam do papel. Mesmo com estas divergências de fundo, nunca deixámos de fazer uma posição construtiva. Compete-nos trabalhar em prol da nossa população, defendendo o que de melhor queremos para o nosso concelho, para retirar o concelho de Redondo da situação de debilidade em que caiu ao longo dos últimos anos. Redondo é o quarto pior concelho ao nível de rendimento per capita entre os 14 concelhos do Alentejo Central. É por isso que apresentamos continuamente um vasto leque de propostas para a inclusão nos orçamentos anuais da Câmara. Fomos politicamente responsáveis quando viabilizámos o orçamento para 2019. não fosse a abstenção de uma nova atitude, e não teria sido possível construir o passadiço da Serra Doce, nem os relvados dos campos de futebol de Montoito e dos Foz da Fonte Seca. Já em 2020 o cenário foi diferente. Deixámos claro que se não ouvíssemos as nossas propostas a terem andamento, não votaríamos a favor. Basta consultar as declarações de voto de então. A responsabilidade de viabilizar o orçamento era do PS, que se coligou em governação com o micro na gestão da Câmara. Para 2021, uma nova atitude voltou, como sempre, a apresentar propostas para inclusão no orçamento. Ainda que quem tire proveitos políticos das boas ideias é quem governa, para uma nova atitude o importante é proporcionar os melhores benefícios às pessoas do nosso concelho. Entre as 29 propostas apresentadas, ficámos satisfeitos por ver algumas delas incluídas no orçamento de 2021, nomeadamente a atribuição de um cabaz material escolar, a criação de um plano estratégico de revitalização económica da Olaria e do Barro, a criação de um Parque Aventura na Serra Doça, como se recordam, foi uma proposta apresentada pelo vereador David Galega em março de 2019, no âmbito da elaboração do Plano Operacional de Turismo de Redondo, criação de apps ao serviço de empresas e negócios do Conselho de Redondo, campanha de marketing digital para promover os produtos e as empresas locais, a construção do campo de pádel, a colocação de lombas redutoras de velocidade em algumas aldeias do concelho. Mais uma vez, uma nova atitude apresentou propostas bem estruturadas e com visão de futuro. O problema está em quem executa, ou melhor, em quem não executa. E a verdade é que as propostas que foram apresentadas noutros orçamentos pela uma nova atitude e que foram aceitas continuam apenas no papel. Não são executadas. A governação micro-PS continua a mostrar que, como são eles que mandam, o que é a proposta de uma nova atitude não é para executar. É assim com o galardão empresário do ano e o galardão jovem inovador, que nunca saiu do papel. É assim com as missões empresariais em Portugal e no estrangeiro, para a captação de novos investimentos para o concelho. É assim com a Redondo Invest, e também é assim com a Habita Jovem, que mesmo provada há vários meses, continua sem ser publicada em Diário de República. Mas 2021 será um ano especialmente complexo, em que os efeitos negativos da pandemia estarão bem presentes nas vidas dos redondenses. Os eleitos de uma nova atitude sempre se pautaram por um exemplar sentido de responsabilidade e, apesar das divergências profundas que nos afastam deste estilo de governação micro-PS, entendemos viabilizar este orçamento com o nosso voto de abstenção, para que nada impeça que a Câmara disponha todos os recursos necessários para apoiar de forma efetiva o esforço de recuperação da pandemia Covid-19. Disse-o eu aqui pessoalmente no ano passado e volto a dizer para que fique bem expresso em ata. É minha firme convicção que qualquer proposta feita por nós, tenha custos mais ou menos elevados, nunca vai ser implementada. Mas também, depois de andarmos 3 anos nisto, já não nos preocupa que assim seja. Quando os redondenses nos derem outras responsabilidades, trataremos nós de as executar.
Muito obrigado. Daniel, por favor.
Antes de tecer considerações sobre os documentos em si, imagino que este ano tenha sido bem mais complicado redigir o documento, não apenas pela situação complicada que vivemos, mas sobretudo de incerteza para 2021, pois não sabemos quando podemos voltar à normalidade de 2019. Também até por questões práticas do dia-a-dia, pois há o teletrabalho, as quarentenas, o encerramento de serviços municipais e toda uma série de inevitabilidades que tornaram certamente difícil a elaboração de um documento destes. Parabéns aos técnicos, mais uma vez, aqui na pessoa do Dr. José Bernardo. Como é do conhecimento de todos, votei desfavoravelmente o documento anterior por motivos explicados na altura que não irei estar a repetir. Este ano não o farei, não apenas pelos motivos explicados no início da leitura, mas sobretudo pelo facto de que muitas das propostas feitas ao longo destes 8 anos terem sido desenvolvidas ou estarem em vias de... Por outro lado, ainda é gritante a dicotomia que separa as duas freguesias do concelho. Se por um lado temos uma freguesia que vive desafogada, por outro temos outra que vive com dificuldades, o que por si só devia ser olhado de outra forma e ser criada uma discriminação positiva para a freguesia de Montoito, para assim se poder minimizar a diferença de forças em relação a territórios contíguos pertencentes a um só concelho. Analisado o documento, na rúbrica económica, onde estão os investimentos dos milhões, facilmente é perceptível que quase todos esses milhões são para aplicar num raio de 5 km de onde nos encontramos. Da barragem da Vigia, inclusive, para sul, pouco resta. Lá aparece, mais uma vez, o Museu da Ruralidade, tal como em 2016, perdido no meio de tantos projetos para a sede do Conselho e pouco mais. Infelizmente, este poderá ser o último orçamento que irei votar. E sairei com esta mágoa de ter tentado contribuir para que pudesse ter ocorrido esta micro-descentralização concelhia, mas com muito pouco sucesso. Este orçamento é substancialmente superior aos anteriores. Compreendo muito pior é os idosos que aqui viveram toda a vida terem de sair, sendo isso mais um prego do qual eles lutam para adiar. A freguesia de Montoito é muito envelhecida, tal como o Conselho e, porque não, todo o Alentejo. Está mais que na hora de fazer um grande investimento que possa dar resposta ao envelhecimento digno e ativo. Certamente os idosos ficam contentes com o almoço de Natal de anos anteriores e com o cabaz de Natal deste ano, o que lhes proporciona alegria para estes dias. Assim, faço já um apelo para quem estiver aqui no próximo ano, quer no Executivo, quer no Deliberativo, para que olhe para este problema de forma séria e empenhada e lute por este investimento. Posto isto, e muito mais havia a dizer de positivo e de negativo, justifico assim a minha abstenção.
Muito obrigado, Daniel. Não havendo mais nenhuma declaração de voto, passamos para o número 16, mapa de pessoal. Não sei se o Presidente se quer. Então, dê-nos um esclarecimento, por favor.
É há pouco, obrigado, Sr. Presidente. É há pouco, quando referi a criação daquelas duas unidades orgânicas, já me referi também ao mapa de pessoal. A proposta que aqui vem, já o número que aí está, 256, não são 256, são 248, porque a gente tem uma quantidade de trabalhadores em mobilidade que ainda estão a ocupar estes lugares. Para além daqueles que temos em mobilidade na própria CIMAC. Mas temos que os contabilizar aqui, porque eles não... A CIMAC não tinha quatro pessoal e tinham que ser distribuídos pelas câmaras. O que vem aqui novo é a criação de lugares por tempo determinado, que são os seis técnicos superiores. Isto tendo em conta que já alguns saíram o abrigo da mobilidade para fora da Câmara, saíram da Câmara, falta consolidar essa mesma mobilidade, que ainda não está consolidada. E eles estão aqui contabilizados. E são 14 assistentes operacionais, porque tem a ver com o pessoal que se vai reformando e que... Infelizmente, até há quem tivesse falecido, bastante novo. E é o que aparece novo, mas de resto é manter tudo tal e qual como estava no quadro que neste momento está em vigor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Questões? Colegas? Não havendo, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está o ponto 16 aprovado por unanimidade. Ponto 17, revisão orçamental. O Sr. Presidente também pedia-lhe aqui que...
Sim.
Peço desculpa, declarações de votos. Sim.
Sr. Morova, não ponha cá 7, mas isto por acaso foi feito. Agora neste momento é devagar. Obrigado, Sr. Os eleitos da CDU votam a favor, sem precaução qualquer, afirmando a necessidade de regularizar a situação de alguns trabalhadores que têm qualificações, poderão ao abrigo da mobilidade, intercarreiras, progredir na carreira. Como estão a ver, isto é super. Pronto, eu gosto de escrever.
Epa.
Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Diogo, por favor. Diogo, por favor. Diogo.
Votamos favoravelmente o mapa de pessoal proposto
elencando que são criadas oportunidades para reforçar algumas áreas onde estão identificadas necessidades de alargar equipas no âmbito do adequado desenvolvimento das atividades municipais. Importa ainda deixar nota que se deverá dar prioridade aos atuais colaboradores da Câmara na valorização e progressão das carreiras, avançando-se apenas para contratações externas, após esgotadas todas as opções de internas. E sendo esta a minha última intervenção nesta Assembleia de hoje e deste ano, aproveito para desejar a todos um Feliz Natal e um bom 2021 a todos.
Muito obrigado. Mais alguma declaração de voto? Não havendo, passamos então para a revisão orçamental, ponto 17. Sr. Presidente, por favor.
Revisão orçamental, isto parece um bocado caricato, estar no final do ano a fazer uma revisão orçamental. Mas tem que ser. E esta revisão orçamental tem a ver, a Câmara do Redondo tem contribuído para o Fundo Municipal com uma verba todos os anos, que aliás vamos continuar a contribuir, Câmara do Redondo e todas as câmaras. Depois, esta verba, também todos sabem, destina-se essencialmente, ou essencialmente não na totalidade, a ajudar aqueles que estão mais necessitados, aqueles concelhos que estão mais necessitados. E agora, este ano, temos direito a dividendos. E então vamos receber 6.400. O problema é que não temos como acomodar isto. Como acomodar isto no nosso orçamento. Porque não estava previsto, né? Isso é uma coisa que surgiu agora. Para acomodar, temos que criar esta rubrica nova, ver se os dividendos não ficam parados no banco e entram nas contas da Câmara. A revisão é só isto. Olha, esperamos por um ano. Pelo menos isto já dá para pagar a prestação do ano que vem. E esperamos que para o ano começamos mas é a receber aquele dinheiro, porque isto foi sempre a título de empréstimo. Sempre nos foi dito que um dia éramos ressarcidos desse dinheiro. Não sei quando. Uma coisa que é que já lá estão 256.000 euros ao governo. 256.000 euros está lá. Felizmente não temos a necessidade de beneficiar desse dinheiro, uma vez que temos as contas equilibradas.
Acredito que não haja nenhuma questão. Passamos à votação. Quem vota contra? Abstém. Está aprovada por unanimidade. Ponto 17. Ações de voto não há. Fechamos o ponto da ordem do dia.
Sr. Presidente, tem que fechar o ponto.
Diga.
Antes de fecharem.
Temos que fechar o ponto?
Antes.
Ah, sim. Então pronto. Tem mais alguma coisa para dizer?
Sim. Queria desejar de todos, aliás, o Diogo Melo já o disse, neste próximo ano que aí vem, que seja, não é de prosperidade, mas seja um ano de esperança. Um ano de esperança, e temos que entrar convencidos que ele será, para ser pior deste, seria a nossa desgraça, ele será melhor do que aquele que, do ano 2020, aquele que vai terminar a 31. Faço votos para vocês, para as vossas famílias e para os vossos amigos, que esta esperança que vamos entrar num período diferente os ilumine, já parece o Pato Pobre, os ilumine durante o ano 2021 e já agora um Feliz Natal também. Para vocês e para a vossa família.
Eu ia-lhe dar a palavra mais à frente, porque vamos entrar no período da ordem do dia.
Está bem. Mas conheci-o eu.
Pronto. Passado um momento, só entramos no período da ordem de intervenção do público, porque ele existe e temos que o respeitar. Eu recebi no e-mail Uma questão, só mesmo para recordar, pode ser que depois haja alguma interpretação incorreta, não é? O edital da convocatória diz claramente que, por motivos da situação que atravessamos, não pode haver público presente. Para isso, e dando a palavra e dando a voz àqueles que são os nossos munícipes que têm todo o direito a fazer questões, elas poderiam ser enviadas por e-mail, está lá o e-mail, colocando o nome completo, o número do cartão de cidadão e o assunto a tratar. É só um esclarecimento para caso suscite alguma dúvida numa futura Assembleia Municipal. Então, cumprindo o disposto no edital, a munícipe Célia Maria de Sousa Espada, não vou dizer o número do cartão de cidadão, como compreendem, tem o assunto apoio a café, bares e restaurante local. Eu vou-lhe ler aquilo que a munícipe colocou. Boa noite. Gostaria de perguntar ao Sr. Presidente se o que está a apoiar nas rendas do qual a Câmara é arrendatário não poderia dividir a verba pelos cafés, bares e restaurantes locais, uma vez que todos estão com dificuldades financeiras e todos contribuem para o desenvolvimento do concelho. Pois, mais uma vez, e como munícipe, acho que o Sr. Presidente procedeu muito mal, pois continua a tomar decisões que só criam desconfianças e guerras entre os empresários. Quero salientar que não tenho nada contra os inquilinos da Câmara, apenas quero igualdade para todos. Um bom Natal e um feliz Ano Novo. É a única questão que tenho para si, Sr. Presidente.
Isso é verdade. A Câmara, ainda agora isentou os arrendatários dos espaços que a Câmara tem alugado. Isentou o mês de janeiro, dezembro, janeiro e fevereiro. Isentou, está votado por unanimidade. Ela não deixa de ter uma ponta de razão. Agora, não isentamos só nem o Café Concerto, nem o Bar das Piscinas, isentamos também o mercado. As lojas do mercado. Isentamos até o CAME, o quiosque do jardim, isentamos tudo onde cobramos rendas. Não foi só para os bares específicos, foi a todos. Uma medida para todos. Aliás, não é a primeira vez que o tomamos, já tomámos numa outra altura. Primeiro isentámos, depois fizemos uma redução de 50% e agora tornámos a isentar. Mas para todos. Para todos. Agora, há um programa do governo que ajuda as rendas, né? Assim haja uma contabilidade devidamente organizada e provar que tiveram prejuízo superiores a X% ou iguais ou superiores a X% no exercício financeiro do ano anterior. E aí o governo tem um programa que apoia. E quando eles não têm conhecimento, é a Câmara que transmite que há esse programa de apoio. E se for preciso, até faz as candidaturas. Como tem acontecido a tantos. Desde o mais coeso a outras coisas por aí.
Muito bem, fica a resposta do senhor.
Mas não deixa de ter razão.
Fica a resposta do senhor Presidente. Antes de fechar a sessão, desejo-vos a todos e às vossas famílias o Natal possível, mas na paz, e um 2021 na confiança que vamos superar o problema do Covid-19 e de certeza absoluta que no segundo semestre do próximo ano já teremos uma luz muito grande a brilhar. A todos um Feliz Natal, um bom ano 2021, até fevereiro.